Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Começamos pelo ponto 1, apreciação das atas 54 e 87. Questiono se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Não? Muito bem, então passamos ao senhor deputado Eduardo Teixeira.
Sr. Presidente, era só e apenas para tentarmos pedir ao senhor deputado António Carneiro que tenha uma consulta médica, se for possível, antecipar o ponto número 8.
Muito bem. O senhor deputado, Rodrigo Saraiva tinha pedido também para antecipar o ponto 3 e 4, não é? 4? Mas pode ser... Então, mas se calhar então fazemos o ponto 8, que é mais rápido, depois entretanto avançamos para a lei do Senado, também, Sr. Deputado. Muito bem. Pronto, então vamos passar à votação das atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Então passamos ao ponto 8, discussão. Ah, pois. O problema é que o deputado do PCP não está para apresentar o projeto de resolução. Portanto... Se calhar vamos dar continuidade. Portanto, passamos ao ponto 3, discussão e votação na especialidade. Ponto 2, discussão. Discussão e votação na especialidade da proposta de lei 56 do Governo. Autoriza o Governo a rever o regime de Senado e alterar o Estatuto dos Benefícios Fiscais. O Grupo Parlamentar do Chega tinha pedido o adiamento protestativo deste ponto na última reunião. Entretanto, também temos aqui o ponto 3, discussão e votação na especialidade do projeto de lei 475 da Iniciativa Liberal, desenvolvimento do regime fiscal do mecenato. Tomo agora o serviço a informar que o Partido Livre solicitou aqui, enfim, no fundo, o adiamento para o fim da reunião, ou quando mal a deputada Patrícia Gonçalves chegasse. Eu não sei se os senhores deputados, se não, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, discutimos o ponto na mesma, sem qualquer tipo de problema. Então, aquilo que eu sugeria, uma vez que os temas são conexos, vamos fazer a discussão conjunta e depois fazemos a votação, as votações em separado. Vamos então, portanto, posso dar a palavra aos senhores deputados do Parlamentar do PSE, que são o grupo parlamentar que suporta o Governo, se assim me entender. Se não, o CD... portanto, se não, podemos passar a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva relativamente ao projeto de lei, portanto, da Iniciativa Liberal. Não sei se, entretanto, alguns dos senhores deputados pretendem usar a palavra ou se podemos passar já diretamente à votação. Muito bem, então vamos já passar à votação. Começamos então pela votação da proposta de lei 56 do Governo. Questiono se podemos votar o artigo 1 e a linha A do artigo 2 em conjunto, o artigo 1º e a linha A do artigo 2 em conjunto. Podemos? Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agora vamos votar a proposta de alteração do livro, substituição da linha B do artigo 2º. Quem vota contra? PS, CDS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS. Portanto, está rejeitada. Vamos agora votar a linha B do artigo 2º do PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos votar agora a linha C do artigo 2º da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Está aprovado com os votos a favor do PSD. O Chega também se abstém. Portanto, a IL e o Chega abstém. Está aprovado com os votos a favor do PSD, PS e CDS.
Não. Voto a favor, sim. Sr. Presidente, nós chegámos a votar a linha A do artigo 2º.
Foi em conjunto. Okay. O artigo 1º e a linha A do artigo 2º.
Ok, obrigado.
Agora vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista, substituição da linha D do artigo 2º. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por unanimidade. Sendo assim, a proposta de alteração do livro fica prejudicada. E também a linha D do artigo 2º da PPL. Agora vamos votar a linha E do artigo 2º da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? O Chega, portanto abstém-se o Chega, Está aprovado com os votos a favor do PSD, PS, CDS e IL. Vamos votar agora a proposta de alteração do PS, substituição da alínea F do artigo 2º. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está aprovado por unanimidade. Fica prejudicada a alínea F do artigo 2º da PPL. Portanto, este. A alínea G e H, podemos votar em conjunto? A linha G e H do artigo 2º, muito bem. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ora, o LIVRE e a Iniciativa Liberal, está e o CHEGA também, está aprovado com os votos do PSD, PS e CDS. Vamos então passar à proposta de alteração do CHEGA, aditamento da linha I do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, PS, LIVRE, CDS e IL. Portanto, a proposta está rejeitada apenas com os votos a favor do proponente. Vamos votar agora a proposta de alteração da IL, aditamento da linha E do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, PS, CDS. Quem se abstém? O LIVRE. Portanto, está rejeitada apenas com os votos a favor do proponente e do CHEGA. Agora vamos votar a proposta de alteração do PS, a linha I do artigo 2º. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por unanimidade. Agora vamos votar a proposta do LIVRE. Fica prejudicada. E agora vamos votar a proposta de alteração do CHEGA, aditamento à linha J do artigo 2º. É um aditamento, não é uma substituição, não tinha visto. Portanto, vamos votar então a proposta de alteração do LIVRE, aditamento à linha I do artigo 2º. Quem vota contra? O PSD, o PS, o CDS, a IL e o CHEGA. Portanto, está rejeitada apenas com os votos a favor do proponente. Vamos votar a proposta de alteração do CHEGA, aditamento à linha J do artigo 2º. Quem vota contra? O PSD, o PS, o LIVRE e o CDS. Quem se abstém? A IL, portanto, está rejeitada apenas com os votos a favor do proponente. Vamos votar agora a proposta de alteração da Iniciativa Liberal, aditamento da linha J do artigo 2º. Quem vota contra? O PS, o PSD e o CDS. Quem se abstém? O LIVRE, portanto, está rejeitada apenas com os votos a favor do CHEGA e da IL. Vamos votar agora a proposta de alteração do PS, aditamento à linha J do artigo 2º. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por unanimidade. Agora vamos votar a proposta de alteração do CHEGA, aditamento à linha K do artigo 2º. Quem vota contra? Portanto, o PSD, o PS, o CDS e a IL. Quem se abstém? O LIVRE. Está rejeitada com os votos a favor do proponente. A proposta de alteração da IEL, aditamento à linha K do artigo 2º. Quem vota contra? O PS, o CDS e o PSD. Quem se abstém? O LIVRE. Portanto, está rejeitado apenas com os votos a favor do CHEGA e da IEL. Vamos votar agora a proposta de alteração do PS, aditamento à linha K do artigo 2º. Quem vota contra? Não vai votar contra um projeto? Uma proposta de alteração do PS? Não. Portanto, quem vota contra? Proposta de alteração do PS, a linha K do artigo 2º. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por unanimidade. Proposta de alteração do CHEGA, aditamento de a linha L do artigo 2º. Quem vota contra? O PSD, o PS e o CDS. Quem se abstém? O LIVRE. Portanto, está rejeitado apenas com os votos a favor da IL e do proponente. Votamos agora a proposta de alteração do CHEGA, aditamento à linha M do artigo 2º. Quem vota contra? O PSD, o PS, o LIVRE, o CDS e a IL. Portanto, está rejeitado apenas com os votos a favor do proponente. E agora vamos votar o corpo do artigo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? O CHEGA e o LIVRE. Está aprovado com os votos a favor do PSD, PS, IL e CDS. E agora vamos votar o artigo 3º. Quem, da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? O LIVRE. Está aprovado com os votos a favor do PS, PSD, IL, CDS e Chega. Portanto, damos concluída, portanto, a votação da proposta de lei 56 do Governo na 7 especialidade. Vamos agora para o ponto 3, portanto, vamos votar o projeto de lei 475 da IL. Questiono se podemos votar agregadamente ou se querem destacar a votação de algum artigo. Não? Podemos votar agregadamente, então? Quem vota contra? O PS, o LIVRE, o CDS. Portanto, o projeto de lei 475 da IL, se podemos votar agregadamente, ou seja, se podemos votar tudo em conjunto ou se há sentidos de voto diferenciados em determinados artigos. Podemos votar em conjunto? Muito bem. Então, quem vota contra? Portanto, o PSD, o PS e o LIVRE. Quem se abstém? O CDS. Portanto, está rejeitado, apenas com os votos a favor da Iniciativa Liberal e do Chega. E damos por concluída a votação na especialidade do Projeto de Lei 475 da IL. Passemos então ao ponto 4. Discussão. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE para audição urgente do Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos S.A. sobre o lançamento do depósito estruturado Caixa Mais Defesa, abril 2028. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moás para fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A Caixa Geral de Depósitos, o Banco Público, lançou um depósito estruturado dirigido a clientes não profissionais, não mobilizável, antecipadamente e com remuneração dependente do desempenho de ações. E este depósito chama-se Caixa Mais Defesa Abril 2028, mas podia ser queres ter lucro com a guerra. Este depósito depende do desempenho de um cabaz de três ações, três empresas, três nomes, a Leonardo SPA, a ArcelorMittal e a Siemens AG. A Leonardo SPA é um dos principais atores europeus na indústria de defesa, com atividade diretamente ligada à produção de armamento, sistemas militares e tecnologias associadas. Está integrada em cadeias globais de fornecimento militar e a sua valorização depende em grande medida do aumento da despesa em defesa e da intensificação de contextos de conflito. Além disso, a Leonardo também está identificada, incluindo no relatório das Nações Unidas, como sendo parte de uma rede económica mais ampla que sustenta uma economia de genocídio em Gaza. A ArcelorMittal fornece o aço que alimenta infraestruturas e equipamentos militares e existem denúncias documentadas sobre o fornecimento de materiais integrados em cadeias logísticas que também sustentam a guerra em Gaza. E, por fim, a Siemens AG opera em áreas de tecnologia dual, civil e militar e tem sido alvo de críticas graves pelas suas ligações a infraestruturas e sistemas de controlo associados à ocupação e ao apartheid. E estamos a falar de empresas que beneficiam materialmente da continuação de um genocídio e a Caixa Geral de Depósitos quer usar as poupanças de pequenos aforradores portugueses para financiar este ecossistema. E por isso, o Grupo Parlamentar do LIVRE acredita que o Banco Público não deve e não pode ser cúmplice, ainda que indiretamente, com violações graves do direito internacional humanitário e a responsabilidade existe mesmo quando a ligação é indireta quando há benefício económico associado a práticas que matam civis, que destroem hospitais e que reduzem populações a cinzas. A Caixa Geral de Depósitos não escolheu estas empresas por acaso, fez uma escolha deliberada e consciente de estruturar um produto de remuneração indexado ao crescimento do complexo militar industrial num momento em que Gaza é bombardeado, em que crianças morrem de fome e em que o mundo assiste a um genocídio e nada faz. E é por isso que precisamos e entendemos que a Comissão deve ouvir o Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos nesta Comissão para esclarecer como se justifica a escolha destas empresas em concreto e como justifica a Caixa dirigir este produto a pequenos aforradores que investam num produto cuja lógica de remuneração fica associada a um setor, contexto e de uma economia de genocídio. A poupança dos portugueses não pode ser usada como combustível para este tipo de ações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carneiro tinha pedido a palavra. Passa a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os Srs. Deputados e os demais presentes. Nós não acompanharemos este requerimento do LIVRE porque ele está eivado de demagogia e populismo barato. Vamos lá ver, vamos começar por partes. Primeiro, não é prática nem competência deste Parlamento meter-se na política comercial da Caixa Geral de Depósitos. Primeiro ponto. Segundo ponto, o produto estruturado a que o LIVRE se refere vem na linha daquilo que são produtos estruturados das mais variadas espécies que todos os bancos apresentam e que a própria Caixa Geral de Depósitos apresentou ao longo do tempo aos seus clientes. E os seus clientes têm a palavra final de decidir se querem ou não subscrever esses produtos. Terceiro ponto, não existe nenhuma associação, e este é talvez o ponto mais importante, não existe nenhuma associação direta entre a existência desse produto estruturado e qualquer apoio a guerras em Gaza ou em qualquer outra geografia do planeta. Não existe nenhum. Aliás, no momento em que nós, julgo que há um consenso alargado, não posso dizer um consenso pleno, porque olhando para a posição do LIVRE, provavelmente isso não é totalmente consensual, mas uma larga fatia deste Parlamento concorda com o reforço da política de defesa europeia e que as ameaças que hoje ensombram a União Europeia com os ataques da Rússia, por exemplo, à Ucrânia, levam a que os países da União Europeia tenham que vir a investir mais dinheiro em defesa. Aliás, isso tem sido amplamente discutido. Tem-se falado no reforço do apoio do investimento no âmbito da NATO, de cada um dos parceiros da NATO. E as empresas que estão identificadas pelo LIVRE, que se exalta contra essas empresas, são empresas que são europeias, estão inscritas no registro comercial de cada um dos países, são fiscalizadas, reguladas, pagam os seus impostos, fazem investimentos e desenvolvimentos na área da defesa e esses investimentos em material de defesa muitas das vezes têm inclusivamente um duplo uso, um uso militar, mas também um uso civil. Aliás, é sabido também que no caso dos investimentos da defesa em Portugal, muito se tem discutido sobre a eventualidade ou a oportunidade ou o interesse que nós temos em que qualquer investimento que se faça em material de defesa possa também ter um duplo uso, suprindo outras necessidades que o Estado tem também nas mais diferentes áreas, por exemplo, na área da proteção civil. E, portanto, ver este requerimento apresentado nos termos em que é feito só pode merecer a nossa perplexidade e a tentativa, enfim, barata de entrar numa qualquer lógica populista e demagógica, tentando colar a Caixa Geral de Depósitos a conflitos militares em Gaza ou no Líbano ou em qualquer outro sítio, provavelmente é esse o interesse do LIVRE, e que nós só podemos lamentar. Nós votaremos radicalmente, portanto, convictamente, e votaremos completamente contra este requerimento, que é uma monstruosidade, uma aberração, diria, apresentado nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Confesso que já estou aqui há uns anos e nunca vi uma situação deste género de um partido político propor na COFAP um requerimento deste género, porque no dia que a Comissão e a COFAP estivermos aqui a discutir a política comercial dos bancos e os produtos que os bancos têm, eu acho que nós não temos que ter missão. Isto é um Estado centralista e um Estado que quer controlar tudo e todos, inclusive a política comercial de um banco, que é um produto estruturado que não tem nada a ver e não está nada previsto. Aliás, o prazo de subscrição, Sr. Deputado, já terminou. Foi até 24 de abril, já nem conseguimos travar os investimentos que possam ter sido feitos em relação a esta matéria. Mas o que eu acho curioso é que os produtos financeiros indexados a empresas europeias estratégicas, como é o caso, nós também temos estas empresas. Ainda há dias esta comissão esteve fora de portas, esteve a visitar o FMI e esteve com o nosso embaixador em Washington e ouviu falar que há 48 empresários deste setor, portugueses, que foram a Washington há dias reunir com instâncias americanas e sobre e tiveram apoiados pelo embaixador de Portugal. Eu não acho legítimo que nós estejamos a tentar controlar quando algo não está nada provado que este produto seja interligado ao financiamento destas empresas. Pelo contrário, é uma indexação a esta às próprios desempenhos das empresas, mas que as empresas não beneficiam nada com isto. É um produto estruturado. E, portanto, não me leva mal, Sr. Deputado. Eu acho que nós aqui temos uma missão de controlar, fiscalizar e até o universo das empresas do Estado. E até aquelas que ganham muito e que nós sabemos que estão a ganhar acima do que deveriam e deveria-se cortar no outro lado do balanço, não nos ativos, nas poupanças, em que os portugueses querem ser ressarcidos pelo dinheiro e pela poupança que têm para investir nas famílias, investir no futuro dos seus filhos, investir na reforma, investir em muitos outros setores, mas não propriamente, e aí é que deveria estar o foco do livro, que é no pagamento dos juros e do serviço das dívidas e das comissões que se têm e que originam este montante elevado de pagamento aos bancos. E, portanto, eu sei que aqui está indexado é a política do livro de querer fazer política sobre as entidades do Estado. E, portanto, quer transpor um produto estruturado de um banco numa situação, aliando isto à guerra da Europa, à questão dos armamentos, tudo isso, que são outras questões que não têm nada a ver com o setor bancário. E o setor bancário vive de comprar e vender dinheiro. Em resumo, os bancos fazem compra e venda de dinheiro e depois no meio pagam comissões aos clientes. E, portanto, aqui, Sr. Deputado, não leva mal a opinião, mas nós não acompanharemos e, de alguma forma, acho que seria uma exceção brutal que o Parlamento faria em chamar aqui um presidente de um banco, seja ele público ou privado, que também podemos chamar privados, como sabe, por causa de um produto estruturado que ele tem. Então tinha que chamar o Presidente do Santander, porque tem produtos equivalentes, tem que chamar o do BCP e outros tantos, que não faz sentido nenhum. E, portanto, nós não acompanharemos e acho e lamentamos que este requerimento fosse posto à votação, porque é interferir na gestão de uma empresa e a gestão de uma empresa passa por práticas comerciais que não são para financiar ninguém deste setor. São para remunerar as poupanças dos portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, o CDS também não irá apoiar mais este ato, este gesto de populismo e demagogia do LIVRE. O LIVRE quer, com esta proposta, misturar um produto de poupança com política. E isso é absolutamente inaceitável na Assembleia da República. E o CDS nunca alimentará esta tentativa de boicote político àquilo que é a liberdade das pessoas, e eu utilizo a expressão liberdade, deveria dizer alguma coisa a um partido que tem o nome LIVRE, mas infelizmente não é o caso, aquilo que é a liberdade das pessoas aplicarem as suas poupanças e a normal atividade de um banco de oferecer soluções neste sentido. As pessoas, e designadamente os deputados do LIVRE, que queiram fazer ativismo financeiro, são livres de não comprarem e adquirirem este produto. Mas, de forma alguma, deve agora a Assembleia da República pressionar a Caixa Geral de Depósitos na sua gestão diária, nem alimentar práticas de microgestão sobre o banco. E, por isso, a nossa posição é clara, este tipo de ativismo financeiro que de alguma forma, tenta encobrir um ativismo político completamente carregado de demagogia e de populismo, não deveria ser apresentado nesta Assembleia. Esta Assembleia não serve para este tipo de exercícios e o nosso voto será um rotundo não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Morim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Eu creio que era o que mais faltava, nós estarmos a chamar o Presidente de um banco porque lançou um produto chamado Caixa Mais Defesa Abril 2028, que inclui, incorpora empresas que têm o seu estatuto perfeitamente legal, são transacionadas em mercado, não estão sujeitas a qualquer tipo de sanção e que simplesmente o LIVRE não gosta. É exatamente, essa é a prerrogativa para estarmos aqui hoje a discutir este requerimento. O LIVRE não gosta deste produto. Ora, se o LIVRE não gosta, em vez de se tentar imiscuir e fazer intermissão política naquilo que é a gestão discricionária e legítima de um banco, por acaso até é um banco público, mas a sua atividade não é política, é garantir, assegurar os interesses dos acionistas e o interesse público também. Então, em alternativa a isso, essa intromissão que o LIVRE pode e deve fazer é não comprar o Caixa Mais Defesa Abril 2028. É a opção que está ao seu dispor. Não gosta, não compra. Agora, não vai mobilizar os recursos desta Assembleia para chamar um Presidente do Conselho de Administração porque o banco lançou um produto que inclui empresas de que o LIVRE não gosta. É o cabal exemplo do que não se deve fazer em política, que é esta intromissão num setor que já está regulado, naturalmente, e responde perante o Banco de Portugal, que está sujeito a regras e a regras muito, muito apertadas, enorme supervisão bancária e macroprudência, e, portanto, não faz qualquer sentido estarmos nós, deputados, a questionar se a empresa A, B ou C deve estar num produto que é lançado no mercado OTC, porque o LIVRE não gosta. E, porque, como tal, inevitavelmente teremos de vetar este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta não é a ocasião para estarmos a fazer um debate sobre a política externa do nosso país, nem sobre as atividades de determinadas empresas que possam ou não colaborar com conflitos ou até genocídios, como referiu o Sr. Deputado Paulo Moás. Esta é a ocasião para nós pensarmos qual é que deve ser a relação entre a Assembleia da República e uma instituição financeira detida pelo Estado. É certo que esta Assembleia da República já ouviu instituições financeiras sobre diversos assuntos que, digamos, não são diretamente regulados e legislados por ela, desde o encerramento de balcões até recentemente ao cartel da banca. Dito isto, não estamos a falar da mesma coisa, estamos a falar de um novo produto comercial que a Caixa Geral de Depósitos decidiu lançar, um depósito estruturado nesta área da defesa. E, à partida, se nós começarmos a fazer um escrutínio sobre os vários produtos que a Caixa Geral de Depósitos lança, onde é que esta comissão acabará? De facto, não se afigura claro, e se porventura o Sr. Deputado Paulo Moás poderá explicar melhor, em que medida é que este escrutínio em relação a este produto em concreto se afigura como um escrutínio razoável sobre a atividade comercial de um banco, mesmo esse banco sendo público. Onde, porventura, o argumento do Sr. Deputado começa a fazer algum sentido maior é a especificidade desta indústria. A indústria da defesa, uma indústria muito importante para o nosso país, muito importante para o continente europeu, com responsabilidades especiais e regulações especiais do ponto de vista até do registro da sua atividade e das relações que nós autorizamos. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não embarca no radicalismo, usando a expressão do Sr. Deputado Carneiro, de rejeitar a pertinência desta audiência, mas temos dúvidas se este é o grau de escrutínio que devemos ter em relação a produtos comerciais, mesmo de um banco público. E, nesse sentido, salvo melhor opinião e salvo esclarecimentos que nos permitam configurar este produto como passando um certo patamar que merece esse grau de escrutínio, iremos nos abster deste requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moás, para encerrar o debate.
Obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que causa verdadeira perplexidade é haver grupos parlamentares que acham que o requerimento do LIVRE é que é uma monstruosidade, mas aquilo que está a acontecer em Gaza não é uma monstruosidade. Isso não afeta, enfim, a consciência dos senhores deputados, não exalta ninguém, não se considera nenhum problema. É óbvio que estas empresas também vão ganhar com este produto, nem que seja indiretamente, também acabam por ganhar. E parece-nos óbvio que também, aparentemente, alguns senhores deputados não aprenderam nada com as crises financeiras que já tivemos nos últimos anos e que acham que simplesmente a atividade dos bancos deve ser vender umas coisas, vender dinheiro para aqui, para ali, para colá, enfim, e sem qualquer tipo de controlo público. Principalmente quando estamos a falar de um banco público. Estamos a falar de um banco qualquer, não estamos a falar de um banco privado, estamos a falar de um banco público, no qual os portugueses
depositam a sua confiança e no qual os portugueses depositam, enfim, quando apresentam um produto, querem e têm essa garantia. E, portanto, parece-nos óbvio que, nesses casos, faz sentido que o Parlamento possa ter esclarecimentos da parte do Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos sobre porquê esta estratégia, porquê estas empresas estas, como eu tive a oportunidade de dizer, como está no requerimento, já foram associadas várias vezes àquilo que está a acontecer em Gaza e, portanto, se os senhores deputados quiserem limpar a vossa consciência disso, estão à vontade para o fazer, mas as associações estão lá e o facto destas empresas ganharem dinheiro com aquilo que está a acontecer e com as guerras que estão a acontecer é um facto. E, portanto, enfim, se os senhores deputados se acham que não há problema nenhum com este produto e que não há aqui questão nenhuma e que o senhor Presidente da Caixa Geral de Depósitos facilmente explicaria tudo, não se percebe então porque é que querem bloquear essa vinda cá e a prestação desses esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, vamos então proceder à votação do requerimento. Quem vota contra? PSD, Chega, CDS e IEL. Quem se abstém? Partido Socialista, portanto está rejeitado apenas com os votos a favor do proponente. Passamos ao ponto 5, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Governador do Banco de Portugal no âmbito da compra de ações, já como Governador. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós tivemos conhecimento, todos, pelos órgãos de comunicação social, de vários, depois de uma informação, várias contra-informações vindas do Sr. Governador e do Banco de Portugal. Mas entendemos que, pela delicadeza da questão, esta casa será o sítio onde o Sr. Governador deve prestar esclarecimentos e até, porventura, na mais-valia que teve do inerente ao investimento que tinha, de dar conta aos deputados da finalidade e do apoio social que pretende fazer nos poucos milhares de euros que ganhou na transação das ações. E numa ótica de escrutínio, numa ótica de transparência, o Banco de Portugal está sujeito a um conjunto exigente de normas éticas e deontológicas, de códigos de conduta emanados do Banco Central Europeu, e que visam salvaguardar a independência e a credibilidade e a confiança política nas instituições. Desta forma, o próprio Banco Central Europeu emanou uma informação quanto a esta situação que originou que o Sr. Governador tivesse vendido então as ações que detinham, e nós achamos, não queremos nem condenar nem elogiar a conduta que teve, mas sim esclarecer e dar a oportunidade que seja nesta casa que o esclarecimento seja prestado, o que é normal, porque o Sr. Governador, antes de o ser, teve que passar por aqui a prestar esclarecimentos sobre o seu percurso, sobre a sua vida, sobre as suas ideias e sobre tudo o que ele entende, até por um dos setores que há pouco falávamos, da banca, e deve prestar aqui esclarecimentos. E, como tal, queremos dar essa oportunidade, que seja nesta casa e nesta comissão, que seja dado nota de todos os esclarecimentos para que este assunto fique ou não completamente tão esclarecido e completamente ou não arrumado. E acho que isso deve passar pela COFAP, porque foi aqui na COFAP que, como eu disse, ele prestou os esclarecimentos antes de ser nomeado Governador do Banco de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ouvi a intervenção do Sr. Deputado Eduardo Teixeira e quase que pensava que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira já sabe tudo sobre o tema, uma vez que se debruçou sobre o papel que o Banco Central Europeu teve sobre a matéria, sobre a venda das ações. Portanto, há muita informação que veio a público, mas ainda assim existe a vontade de obter esclarecimentos do Sr. Governador. Nós não iremos opor a esse requerimento, iremos estar a favor desse requerimento, que fique claro. O único apelo que eu faço é porque nós temos assistido nesta comissão recentemente a algumas posições de alguns partidos que nos levam a fazer crer que muitas das vezes facilmente se resvala para uma lógica de chicana política e, portanto, o apelo que eu faço é que, imaginando que isto vai ser aprovado, nós estaremos a favor, o Chega é proponente parte do requerimento, portanto também vota a favor, portanto ele será aprovado, só com estas duas votações, uma vez que ainda não ouvimos os demais partidos, mas eu recordo que ainda recentemente nós aprovamos um requerimento, com o voto contra do PSD, de uma audição conjunta do governador atual e do anterior governador do Banco de Portugal sobre a história do edifício do Banco de Portugal. E isso, essa audição conjunta, revela que a Comissão não soube olhar a dignidade institucional do cargo do governador e o respeito que deve ao anterior governador. E, portanto, é por isso que eu digo que nós não devemos entrar nesta audição que vai ser aprovada numa lógica de chicana política. Nós devemos fazer isto com elevação e com respeito pelas pessoas, sejam elas aquelas que exercem atualmente a função de governador ou qualquer outra entidade, noutra instituição qualquer, ou anteriores membros que exerceram essas funções. E, portanto, é isso que eu tenho a dizer sobre a matéria. Não temos nada contra o escrutínio e votaremos a favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Manuel Sementes.
Obrigado, Sr. Presidente. Ouvir o Sr. Governador do Banco de Portugal é sempre importante. Tenho muitas dúvidas de que a Assembleia da República deva dedicar o seu tempo a fazer o escrutínio que outras entidades têm a obrigação legal de o fazer. E como o proponente aqui o identificou, é o Banco Central Europeu que faz essa supervisão e é dentro e nessa relação que esse tema é tratado. Nós não nos opomos e até votaremos favoravelmente o requerimento da audição do Governador do Banco de Portugal, porque a questão para nós não tem a ver com a situação particular do Governador, que, como dizemos, seguramente é a ferida junto do BCE. O que nós achamos que a Assembleia da República pode e deve fazer é aproveitar a oportunidade para perceber qual é que é o real conhecimento e estratégia que o Governador do Banco de Portugal tem relativamente à gestão dos ativos que tem à sua guarda, designadamente as reservas de ouro. Eu quero, aliás, relembrar que é quando, da audição do Sr. Professor Álvaro Santos Pereira para Governador do Banco de Portugal, foi confrontado com uma afirmação anterior que defendia a venda das reservas de ouro do Banco de Portugal. Nós estamos num contexto em que o ouro cresceu cerca de 46% e alguém que tem essa ideia, quando é ouvido no âmbito da sua designação para Governador do Banco de Portugal, reitera essa ideia. Alguém que, sendo público, tem apetência para fazer investimentos no mercado bolsista, é sempre bom saber qual é a política que está neste momento a seguir o Banco de Portugal sob a sua coordenação do ponto de vista da gestão das reservas de ouro. Essa é uma questão, do ponto de vista político, que nos parece relevante fazer e que aproveitamos o voto a favor do PSD e do Chega a este requerimento para nos juntarmos, mas para esta dimensão e não para a dimensão da sua vida pessoal, que essa sim, como dizemos, será tratada ou é tratada do âmbito do BCE. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes e depois Sr. Deputado Paulo Mourinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta a informação que já é pública, parece-nos, numa análise prévia, que não houve aqui um dolo ou uma intenção de agir de má fé, segundo os esclarecimentos do próprio Governador do Banco de Portugal. Tanto que foi o próprio que reportou esta informação ao Banco Central Europeu. Não obstante, foi cometida uma irregularidade e, portanto, faz todo sentido que o Sr. Governador, não obstante também prestar esclarecimentos junto de quem regula o Banco de Portugal, o Banco Central Europeu, possa prestar esclarecimentos perante quem indiretamente o nomeou e, portanto, aqui perante a Assembleia da República, faz sentido e vamos acompanhar favoravelmente este requerimento para ouvir aqui o Sr. Governador. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para nós esta é uma questão de transparência. Achamos que faz sentido ouvir o Governador do Banco de Portugal e pensamos que o Governador do Banco de Portugal deve explicar porque é que decidiu adquirir ações a título pessoal já depois de ter tomado posse como Governador. É uma questão de transparência, como disse inicialmente, é também uma questão de reputação do Banco de Portugal que deve ser preservada e, por isso, naturalmente, votaremos favoravelmente este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado. Eu queria agradecer aos grupos parlamentares por acompanharem o nosso requerimento. No entanto, aqui duas ou três notas que me parecem relevantes. Uma é, o deputado Mário Mourinho Lopes disse que há uma irregularidade e, havendo uma irregularidade, deve ser esclarecida nesta casa. E é precisamente nesse patamar que nós estamos e pusemos a questão. Não estamos aqui para fazer o striptease da vida do Sr. Governador, nem de qualquer um dos titulares de cargos públicos, salvo situações de extrema gravidade. Mas há uma irregularidade e essa irregularidade deve ser, como disse, escrutinada não só pelo BCE, porque é essa entidade que trata das questões mais éticas, mas, acima de tudo, por quem ouviu e nomeou, porque eu não quero chegar ao ponto extremo do que se passou em 2014 com o vice-governador António Varela, que também tinha uma carteira de ações e depois deu o que deu e o problema que houve a seguir. E, portanto, é bom que a gente também não se lembre, esqueça disso. Não, estou certo que não haverá aqui questões pelo que se conhece da imprensa, mas a imprensa é a imprensa, o Parlamento é o Parlamento. E, portanto, é nessa perspectiva que nós estamos aqui e que introduzimos esse requerimento. Quanto à questão introduzida pelo Sr. Deputado António Batista Mendes e a questão das reservas do ouro do país, eu falava mais das reservas do próprio país, a nível monetário, porque, como sabe, o ouro nós nem sequer, ele já se ausentou, o ouro nós nem sequer conseguimos está a subir exponencialmente, são 14 mil milhões de reservas que Portugal tem e que não podem ser transacionadas, mas temos as reservas monetárias e isso sim. Agora, não podemos chamar o governador por causa disso. Lá está, estamos a imiscuir também, não na atividade comercial, mas na atividade do próprio Banco de Portugal, na gestão dos recursos. E isso há de haver o seu tempo, quando presta aqui o relatório de, não de atividades, mas de intenções para o ano e a finalização de como é que isso foi gerido. Mas nós estamos atentos também a essa matéria, porque as reservas monetárias são importantes e quem as gere, que é o nosso Banco de Portugal, nós não temos de estar preocupados nem eufóricos na matéria, temos é que estar vigilantes e estamos vigilantes e estaremos sempre vigilantes. Agradecendo mais uma vez aos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro, ainda pretendia intervir sobre este ponto.
Sim, eu peço desculpa ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, não era o meu objetivo intervir depois do Sr. Deputado, eu tinha pedido a palavra antes. E, portanto, mas não é para ter nenhum comentário em específico relativamente à intervenção que acabou de fazer, é só uma dúvida metodológica. Portanto, o requerimento que foi apresentado pelo Chega é conhecido, será votado, nós votaremos a favor desse requerimento. O Sr. Deputado António Mendonça Mendes introduziu aqui um tema novo que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira também acabou de referir. E eu depreendo das palavras do Sr. Deputado Eduardo Teixeira que o Chega não aceita um alargamento do objeto desse requerimento. Era só para clarificar isso, para saber exatamente o que estamos a votar.
E dou a última palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira para isso.
É perfeitamente isso. No dia que nós temos que chamar, por causa da gestão das reservas do Banco de Portugal, não é reservas de ouro, é reservas. Apesar de ter falado em ouro, o ouro não se pode tocar, estamos a valorizar, não é? Sabemos que vale e que tem. É um metal que está exponencialmente crescente em termos de rentabilidade. São 14 mil milhões, é muito dinheiro, não é? De facto, bem necessário fazer em muitos setores. Mas não é o que está em causa nesta gestão. E é só e apenas a questão do requerimento em si. E entendemos, estamos vigilantes, mas no dia que entendemos também propor a esta Casa que seja ouvido sobre essa matéria, assim o faremos, não é o caso neste momento.
Muito bem, senhores deputados, então vamos passar à votação de requerimento sem alteração preconizada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 6, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Ministro do Estado e das Finanças e do Presidente do Conselho de Administração da Par Pública no âmbito dos resultados das participadas do Estado e da situação económica ou financeira do setor empresarial do Estado. Para apresentar o requerimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento está explícito. Nós tivemos conhecimento que pelo relatório da OTAU, a OTAU deu-nos a informação que o setor empresarial do Estado perdeu brutalmente, perdeu 469 milhões de euros de rentabilidade para o Estado e, portanto, ficou ali no limbo entre o osso e a pele e, portanto, com 11 milhões no global, com muitas empresas públicas a dar prejuízo, 11 milhões no setor empresarial, como tem o Estado português, não é nada, significa que algumas empresas dão lucro, E a sua maioria não dá, o deputado Paulo Nunes estava na cabeça, estava bem, já tutelou do lado fiscal essa matéria, e quando nós temos este relatório da UTAL, mais que chamar a UTAL, a UTAL fez o diagnóstico, temos que chamar quem gera as empresas diretamente, o Sr. Presidente da Par Pública do Conselho de Administração, e quem tutela, que é o Sr. Ministro das Finanças. É um tema importante, muitas destas empresas vivem do orçamento de Estado, porque não têm proveitos, pagam muito e em vez de emagrecer a estrutura, engordam a estrutura. A UTAL também fala nisso. Há um exponencial crescimento do número de pessoal a trabalhar nestas empresas públicas, e a gestão destas participações públicas do Estado são estratégicas, mas não tem que dar prejuízo. Muitas delas têm que fazer-se à vida e, portanto, remunerar o investimento que os portugueses fizeram nestas empresas, e, portanto, o papel da Par Pública também é importante nesta monitorização, acompanhamento e valorização das participações que o Estado fez nelas. E, nessa perspectiva, vamos dar também a oportunidade ao Sr. Presidente da Par Pública de explicar como é que isto chegou aos 11 milhões e decresceu brutalmente num ano que nada antevinha que as empresas públicas, no seu global, tivessem tanta dificuldade em passar de eliminar meio bi de lucros que tinham. E se eliminaram meio bi de lucros que tinham, aqui é o sítio que, após os relatórios e contas serem aprovados em abril, prestar contas, e acho que essa noção todos os deputados temos e deverá ser aqui nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dar nota que nós votaremos a favor deste requerimento, mas fazíamos uma sugestão, que eventualmente pudéssemos aprovar apenas a audição do representante da Par Pública e, em função da necessidade de ouvir o Ministro, podermos chamar ou não o Ministro, deixarmos essa questão em aberto. Nós não fechamos a possibilidade de votar isso a favor também, mas deixarmos em aberto. Porquê? Eu acho que era importante, o requerimento que é apresentado é pertinente, e eu acho que era importante nós primeiro percebermos o que é que está, e fazia também uma outra sugestão. O relatório que a UTAL produziu é um relatório agregado, é um relatório que soma todas as empresas que foram alvo de análise, portanto, o universo de 140 empresas, a UTAL considerou na sua análise 126 e agregou todos os valores respeitantes aos resultados, ao EBITDA, etc. E, portanto, o que é que nós poderíamos fazer para enriquecer a audição, se concordassem? Primeiro, pedirmos à UTAL que nos facultasse o detalhe por empresa de toda esta informação, não só sobre os fundos próprios, para nós percebermos qual foi a evolução que existiu, se existiu alterações de capital, que pudesse absorver prejuízos anteriores, portanto, para percebermos essa dimensão, e também os resultados por cada empresa. São 126, são muitas, mas nós podemos estar a olhar para um relatório de forma agregada e sermos tentados a tirar uma conclusão, e grande parte deste problema até pode estar concentrado numa ou duas empresas das 126. Portanto, este relatório não detalha isso. Eu acho que, para enriquecer a audição, poderia ser útil a todos os grupos parlamentares, uma vez que a UTAL já olhou para essa informação e já fez esse trabalho, em vez de sermos agora nós a ir ao site da Par Pública e tirar 126 relatórios e olhar para cada um deles. Eu acho que poderia ser útil, eventualmente, termos essa informação complementar da UTAL. Portanto, a sugestão que eu fazia era que o pudéssemos solicitar também à UTAL adicionalmente. E a segunda sugestão, como referi há pouco, era que pudéssemos aprovar nesta fase apenas a audição do responsável da Par Pública e, em função daquilo que ouvirmos, se for pertinente chamar o Ministro, pois muito bem, se ficarmos satisfeitos com os esclarecimentos que são dados. Então, pronto, ficaríamos por aí, sem prejuízo de outras diligências que cada partido entenda como adequadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Pocasta Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O tratamento que o atual Governo tem dado ao setor empresarial do Estado é de uma enorme obscuridade. Nós vamos tratar de remeter a esta Comissão as várias perguntas que entregámos por escrito ao Sr. Ministro das Finanças, e em que o Sr. Ministro das Finanças se recusa a assegurar o cumprimento da lei do ponto de vista da publicação dos relatórios de atividades e dos planos de atividades e orçamentos das várias empresas do setor empresarial do Estado, tanto no site da par pública como no site das empresas públicas. Nós vamos também remeter a esta comissão a pergunta escrita que fizemos ao Governo no sentido de disponibilizar o relatório do grupo de trabalho que iria avaliar quais são as empresas estratégicas e aquelas que não são estratégicas e, portanto, aquelas que a par pública tinha intenções de alienar. E na sequência da audição que aqui fizemos sobre a Altri e o seu processo infeliz de insolvência, em que nós perguntámos ao Ministério se haveria outras empresas para as quais haveria instruções de venda e que poderiam colocar-nos na mesma situação do Estado poder vir a perder centenas de milhões de euros como perdeu nessa operação, infelizmente também o Ministério decidiu não responder. E aquilo que podemos constatar é que, de facto, há instruções de cima, da parte do Ministro, no sentido de não partilhar informação em relação ao setor empresarial do Estado. E, portanto, isto merece uma apreciação política. E merece, em particular, porque a evolução económico-orçamental, económico-financeira do setor empresarial do Estado é dramática, como o Sr. Deputado Eduardo Teixeira bem disse. A degradação de cerca de 700 milhões de euros nas entidades públicas, nas empresas públicas não financeiras e reclassificadas, merece a maior atenção. O Sr. Deputado Carne tem toda a razão. Nós precisamos de conhecer, empresa a empresa, quais são os resultados em concreto e quais são as empresas, porque algumas vão estar a correr bem, ainda bem, e outras não, e nós precisamos perceber porquê. Até porque uma das coisas que o relatório da OTAU evidencia é que as empresas que estão a correr bem são aquelas que se endividam mais. E aquelas que não estão a correr bem são aquelas onde está a haver uma desalavancagem. Isto é, estamos a desinvestir e abandonar algumas empresas e noutras não. E nós precisamos perceber porquê. Até porque essas empresas são públicas por alguma razão. Servem um propósito público de existirem. E os relatos que recebemos, seguramente todos os grupos parlamentares, de trabalhadores e de clientes destas empresas, é que muitas vezes as práticas de gestão merecem ser devidamente escrutinadas nesta Assembleia da República. E, portanto, do nosso ponto de vista, este é um assunto que merece a nossa maior preocupação. Pensamos que deve ser a primeira de muitas audições sobre esta matéria e, portanto, o Grupo Matado Chega pensamos que não deve abdicar da audição do Sr. Ministro e, seguramente, se o Chega não fizer a audição do Sr. Ministro, nós iremos requerê-la para este mesmo efeito, porque este relatório é alarmante. Apenas para uma última palavra, que é em relação a quais são as empresas que estamos a falar. Há várias diferentes listas de empresas públicas, entre a entidade do Tesouro e das Finanças, entre o INE e também a Inspeção-Geral das Finanças. E, aliás, há empresas que são públicas que não estão em nenhuma destas listas, como é o caso, como se viu o ano passado, das pousadas. E, portanto, uma das coisas que será importante aos serviços da Comissão fazerem, quando solicitarem, e muito bem aquilo que o Sr. Deputado Carneiro disse, é que já agora tínhamos uma lista consolidada e correta de quais são as empresas públicas que devíamos considerar. Porque nem a OTAU conseguiu ter acesso aos relatórios e contas de todas as empresas públicas para poder fazer este relatório. E é esta obscuridade que, do nosso ponto de vista, esta Assembleia da República não pode tolerar. Muito obrigado.
Obrigado. Questão-se algum, Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos acompanhar este requerimento do Partido de Chega e acompanhamos também a sugestão do Sr. Deputado Carneiro, que nos parece pertinente. De facto, o Presidente da Par Pública tem maior visibilidade sobre o setor empresarial do Estado do que o Ministro que tutela a área, não obstante depois serem necessários dar esclarecimentos políticos sobre algumas decisões que tenham sido tomadas. Creio que faz sentido começar com a Par Pública. E já agora também dizer que, com alguma surpresa, ouvimos o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, Partido Socialista, a dizer que nos últimos anos tem havido alguma obscuridade relativamente ao setor empresarial do Estado. Bom, não foi só nos últimos dois anos, foi desde sempre, não é? Há muitas empresas do setor empresarial do Estado que ninguém consegue justificar a sua existência. Aliás, afirmar que é público porque servem o propósito público, quer dizer, é uma tautologia. AEA, tudo bem, AEA, de facto, mas isso não justifica porque é que deve ser público. Aliás, eu deixo a questão, porquê é que a Companhia das Lesírias é uma empresa pública? Se opera num mercado completamente competitivo e regulado. O Estado tem de criar raça lusitana, cavalos lusitanos. Esse é o propósito, é um interesse público, criar cavalos lusitanos. Devemos voltar ao local, à produção de leite, achocolatado também. E, portanto, eu acho que devemos aproveitar esta oportunidade, e lanço o rep também ao Partido Chega, se existe uma maioria
que não é de esquerda neste Parlamento, aproveitemos esta oportunidade para olhar para o setor empresarial do Estado e começar a privatizar aquelas empresas que, de facto, não têm qualquer interesse público, que não servem o interesse público, estão no mercado competitivo e, portanto, façamo-lo. Usamos essa maioria que não é de esquerda para encurtar o setor empresarial do Estado e para reduzir a despesa dos contribuintes que andam a pagar por empresas que, na maior parte dos casos, não lhes servem. E já agora incluamos a TAP também nesse lote. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu a primeira vez que olhei para este requerimento do Chega, pensei que era o Chega a saudar o Ministério das Finanças pela conclusão da alienação do novo banco. E pela possibilidade que esta alienação permitiu de recuperação do dinheiro que o Estado investiu no novo banco nessa altura. Enfim, poderia ter feito essa saudação, eu não lhe ficava mal, percebi que não era esse o objetivo. Nós vamos também acompanhar este requerimento, porque entendemos que a vida e os resultados que são apresentados pelas empresas que estão dentro do perímetro do setor empresarial do Estado é algo que interessa e que deve interessar a esta Assembleia e, em particular, à COFAP, e por isso acompanharemos. Não posso também deixar de fazer referência às palavras do deputado socialista. De facto, a circunstância de, neste momento, existir a mais de 100 empresas públicas do setor empresarial do Estado não significa que estas empresas não possam um dia ser empresas privadas. Essa ideia de que, pelo facto de se terem capital público neste momento, as transforma em empresas perpetuamente públicas no futuro, é algo que não acompanhamos. Percebemos, é uma posição legítima de um partido estatista, de um partido com a matriz ideológica do Partido Socialista, evidentemente que nós não acompanhamos e entendemos que é a obrigação do Estado, em todos os momentos, analisar da pertinência de deter empresas e das possibilidades e oportunidades de as vender, procurando dessa forma reduzir a intervenção do Estado na economia e salvaguardar os contribuintes, muitas vezes são chamados para cobrir estes prejuízos. E por isso, acompanhamos o requerimento do Chega, acompanhamos também a posição que foi expressa pelo PSD, porque entendemos que faz sentido. Deveremos ouvir primeiro o Presidente da Par Pública e só depois dessa audição, e se justificar, é que deveremos ouvir o Ministro que tutela a Par Pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, nós só podemos escrutinar se tivermos informação. Se nós formos aos sites das várias empresas públicas, vamos ver que os últimos relatórios e contas e os últimos planos de atividades e orçamento publicados são ainda do tempo da governação socialista. Ora, já passaram 2 anos de governação da AD. E se a lei diz explicitamente que esses relatórios e esses planos devem estar publicados nos sites, porquê é que não estão? Nós perguntámos ao Governo e o Governo disse que entendia não publicar. Ora, o Governo disse que entendia não fazer cumprir a lei. Se isto não preocupa os senhores deputados, eu não sei o que é que deveria preocupar. Em segundo lugar, em relação àquilo que são as empresas públicas. Vamos lá ver. Nada contra que possa haver privatizações. Aliás, o Partido Socialista fez várias. Aliás, o último governo do Partido Socialista deu instruções de vendas a várias empresas públicas que neste momento ainda continuam públicas e que passados 2 anos de governação da ADA ainda não conseguiu vender. E, portanto, nós estamos totalmente de acordo. O que nós não podemos tolerar é que este governo tenha criado um grupo de trabalho para estudar quais são as participações estratégicas e não estratégicas, quais devem permanecer públicas, quais devem ser privatizadas, e ao arrepio da lei das privatizações, o relatório desse grupo de trabalho permaneça oculto. E, portanto, do nosso ponto de vista, a primeira função que nós temos que fazer é, neste momento, perceber a situação económica ou financeira do setor empresarial do Estado, que, como nós vimos pelo relatório da UTAU, se degradou em 700 milhões de euros o ano passado. E, em segundo lugar, convido os senhores deputados a refletirem se esta Comissão não deve precaver futuros exercícios anuais e dizer que a lei deve ser cumprida, e em vez de andarmos nós a pedir à UTAU, para a UTAU nos dizer, por favor, a informação que já devia estar pública nos sites, que essa informação seja publicada. E, em segundo lugar, que este relatório do Grupo de Trabalho seja... Porque se o senhor deputado Mário Marinho Lopes quer ter uma discussão sobre que empresas privatizar e quais devem permanecer públicas, da nossa parte nós estamos perfeitamente disponíveis para isso. Mas já agora, se existe um relatório que alguém que fez um estudo,
que esse relatório não fique oculto, não fique guardado numa gaveta qualquer. E que seja consequente, porque se de facto algumas estão para privatizar, que sejam privatizadas no melhor interesse público dos contribuintes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, só para pôr aqui um ponto de ordem para perceber o que é que está em mesa. Um requerimento oral do parte do PST para pedir a desagregação dos resultados por empresa, ou seja, pedir ao TAU uma desagregação dos resultados por empresa. Segundo aquilo que eu percebi também, pedir para perceber quais foram as empresas sobre as quais não se conseguiu obter os relatórios e contas e aquelas empresas que estão incluídas ou que não estão incluídas no setor empresarial do Estado, ou seja, empresas públicas que não estão incluídas no setor empresarial do Estado. E depois de termos esse relatório é que passaríamos à audição do senhor, portanto, não... do senhor, portanto, do Presidente do Conselho de Administração da Par Pública. E depois, caso houvesse, digamos, necessidades, chamar-se-ia o Sr. Ministro do Estado das Finanças. Portanto, é isto que está em cima da mesa, certo? Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a todos os contributos que deram. Estamos de acordo, Sr. Deputado Carneiro, quanto a esta questão, acho que pertinente e já tinha pensado nela, de facto. Que é o detalhe das várias empresas, e neste caso são 126 empresas, o que nós não queríamos é que isto parasse. E, portanto, não, na fila de espera da UTAU, porque também não tem sido normal o Parlamento e a Comissão COFAP pedir informação à UTAU, é a UTAU que nos envia por iniciativa própria. E, portanto, pedir à UTAU que nos próximos 15 dias, e portanto é o nosso, será o nosso aditamento em função do que o senhor deputado Carneiro disse, que nos próximos 15 dias, eles têm a informação toda, é só disponibilizar-nos de forma agregada e por empresa. Nos próximos 15 dias prestem informação à COFAP sobre o relatório número 6 apresentado publicamente, da UTAU, com o detalhe e a análise individual de cada uma das 126 empresas que compõem o universo empresarial do Estado. Isto é o ponto 1. Quanto ao ponto 2, não irei acompanhar, o deputado Carneiro já não está, mas consideramos importante uma coisa quem gera, outra coisa quem define estratégia e dá orientações estratégicas ao Estado, às empresas do Estado, pela via da sua gestão. E aí é que está a grande questão. Parte é, teremos que ter explicações do Sr. Presidente da Par Pública, mas... O Sr. Ministro das Finanças é que tem a orientação a dar e muitas vezes tem o despacho a dar até, não diário, mas com alguma frequência durante o ano todo, em função de alienações de situações, de receitas extraordinárias, de despesas extraordinárias, de contratação de pessoal e, portanto, não é antagónico. São situações diferentes. Nós queremos ouvir quem gera e queremos ouvir quem define o planeamento estratégico e, portanto, mantemos o requerimento quanto à audição do Sr. Ministro e do Sr. Presidente da Par Pública.
Obrigado. Portanto, o Chega aceita o ponto 1 da solução preconizada pelo Sr. Deputado, ou a sugestão preconizada pelo Sr. Deputado do Carneiro, não aceita o ponto 2. Portanto, digamos que a audição do Sr. Ministro do Estado das Finanças... Sim, com um pedido de 15 dias. Com um pedido de 15 dias e, portanto, a audição do Sr. Ministro do Estado das Finanças é obrigatória e não facultativa, sendo que, primeiramente, ouviremos sempre o Sr. Presidente da Par Pública e depois o Sr. Ministro do Estado das Finanças. O Sr. Deputado Alberto Fonseca pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, para agradecer ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira ter aceito o requerimento que acho que é útil para essas audições que iremos fazer. Em segundo lugar, em coerência com aquilo que dissemos anteriormente, uma vez que não foi aceita a separação, terem dois momentos estas duas audições, nós pedimos que a votação fosse desagregada, portanto, primeiro a Par Pública e depois o Sr. Ministro das Finanças, e em coerência com aquilo que dissemos há pouco, vamos votar favoravelmente a Par Pública, vamos abster nas Finanças, achámos que poderíamos aguardar por essa audição para decidir se havia necessidade ou não, portanto, uma vez que se quer avançar, portanto, ela vai ser na mesma aprovada, mas será com a nossa abstenção. Muito obrigado.
Muito bem, então vamos fazer aqui, segundo a informação dos pedidos, vamos fazer aqui em três tempos. Vamos fazer o pedido de informação ao tal, podemos fazer agregadamente, acho eu, portanto o pedido... Vamos considerar que, portanto, o pedido de informação ao tal fica inscrito no atual requerimento do Chega, certo? E depois votaremos a audição sobre o Ministro do Estado das Finanças à parte. Portanto, vamos votar então o primeiro ponto, que é, digamos, a audição ao Sr. Presidente da Par Pública com a inscrição do pedido de informação ao tal no prazo de 15 dias. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos votar agora o ponto 2, que é o pedido de audição ao Sr. Ministro do Estado e das Finanças. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PSD e a IEL. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PS, do requerente, do LIVRE. E é só. Penso que o Sr. Deputado Paulo Núcio saiu, se já se ausentou. Muito bem. Vamos então ao ponto 7. Discussão e votação na especialidade do projeto de resolução 803 da Iniciativa Liberal por uma resposta à inflação e ao aumento dos preços dos combustíveis para apresentar o requerimento, o projeto de resolução. Sr. Deputado Mário Manuel Lopes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dois pontos prévios sobre este requerimento. O primeiro é recordar que é só no dia 13 de junho, portanto daqui a um mês e sete dias, que os portugueses têm o seu merecido dia da libertação fiscal. Ou seja, até o dia 13 de junho trabalham para pagar impostos para o Estado. Só a partir daí é que começam a trabalhar para si, para o seu bolso. Em cima disso, é importante também recordar que Portugal tem dos maiores tax wedges, ou carga fiscal sobre o trabalho, da OCDE. Quando nós olhamos para aquilo que é o salário pago pelas empresas, o custo, a massa salarial, que inclui o salário bruto, e a TSU, quase 40% vai para o Estado. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, os portugueses pagam muitos, muitos impostos em Portugal. O segundo ponto é que o que nós estamos agora a presenciar, este choque externo, que não é obviamente responsabilidade do Governo, eu creio que ninguém o acusou disso, este choque externo pode desencadear mais tarde uma crise económica. Pode ter efeitos ao longo de toda a cadeia de abastecimento, pode ter impacto nas empresas, pode ter impacto na atividade económica, pode ter impacto na procura, no rendimento dos portugueses já está a ter impacto, as pessoas já estão com dificuldades a ir ao supermercado e a abastecer o seu carro, que usam mais como necessidade do que propriamente como bem de luxo, porque vão de férias, não é o caso, infelizmente, precisam mesmo do carro para trabalhar. E, portanto, esse impacto ao nível da procura agregada poderá desencadear uma crise económica. Ora, isto acontecendo, o custo de agir mais tarde será bastante superior ao custo de agir agora com mais determinação. E o que nos parece é que é necessário mais determinação por parte do Governo, é necessário medidas mais robustas, sob pena de, se formos demasiado tímidos nesta fase, tínhamos de mais tarde ter um custo orçamental muito superior para conseguir atenuar o impacto económico. Daí termos apresentado este projeto de resolução. Ele é autoexplicativo, eu vou apenas rapidamente para a parte resolutiva, para recordar os senhores deputados, em que no fundo o que nós pedimos é uma redução do ISP que seja mais significativa. Aquilo que nós estamos a propor é que o desconto seja proporcional a algo que nos parece imoral, não é? É difícil classificá-lo de outra forma, que é um imposto incidir sobre outro imposto, que é o caso do IVA, que incorpora toda a formação do preço, incluindo o ISP. E, portanto, não incide só sobre o preço do combustível, incide também sobre o ISP. Nós queremos um desconto que seja equivalente a esse IVA de 23%. Sugerimos também que sejam encetadas conversações ao nível da Comissão Europeia para que ninguém seja acusado de ir contra uma diretiva europeia, para que o IVA da bilha do gás possa ser reduzido, porque os portugueses já estão perante uma enorme injustiça, que é no litoral tem gás canalizado a IVA de 6%. E aqueles que estão no interior, que não têm acesso a gás canalizado, para além de todo o esforço logístico de ter de assegurar que têm a botija de gás e ter de fazer a troca, ainda levam com um IVA de 23%. Portanto, isto é perfeitamente iníquo e nós achamos que isso deve ser resolvido, ainda temporariamente, junto da Comissão Europeia. Aliás, o próprio Presidente do Conselho Europeu já disse que poderão ser necessárias medidas excepcionais no setor da energia para atenuar estas situações e, portanto, eu creio que haverá alguma disponibilidade, caso o Governo assim queira, tem de haver essa vontade de, precisamente, criar um regime de exceção que permita baixar o IVA da botija de gás. Depois, a questão do reforço da oferta de transportes públicos para dar uma alternativa às pessoas que têm a sorte de viver numa cidade onde, de facto, existem transportes públicos, são uma minoria, infelizmente, em Portugal, mas, pelo menos para eles, terem essa opção. Depois, rever a lei do teletrabalho, quando o PS pegou nessa lei, o que fez foi acrescentar dificuldades, custos de contexto e burocracias para que as empresas facilmente possam colocar os seus trabalhadores em teletrabalho. Portanto, precisamos de uma lei de teletrabalho mais flexível. Aliás, está alinhado com as recentes recomendações da Presidente da Comissão Europeia de precisamente incentivar o teletrabalho para reduzir o transporte pessoal e também importante voltar a baixar o IVA dos painéis solares, que estava em 6%, e o Governo decidiu não prorrogar essa medida, contrariamente precisamente ao que está a ser dito agora pelas instâncias europeias, que sugere precisamente uma estratégia. Aliás, a própria Ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, veio dizer que é necessário uma estratégia de reforço das renováveis e da autonomia energética. Pois, meus senhores, é esta exatamente a oportunidade, é criar os incentivos em que as pessoas possam ser autónomas energeticamente investindo em painéis solares. E, finalmente, esta também é uma oportunidade fundamental para explorarmos os nossos recursos naturais, que nos dão autonomia e independência energética, nomeadamente na área do lítio e do gás natural, obviamente sempre tendo em conta questões ambientais, mas que não devem ser um bloqueador ao progresso do país, sobretudo numa matéria tão sensível que é também uma matéria de soberania. A nossa independência energética é também uma matéria de soberania. Por esse motivo, apresentamos este projeto de resolução e esperamos que possa ser viabilizado pelos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Eu passaria a palavra ao grupo parlamentar do PS, uma vez que foi o único grupo parlamentar que apresentou uma proposta de alteração, projeto de resolução. Não sei se pretende dizer ao senhor deputado António Manoel Mendes.
Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, eu acho, nós achamos que há dois temas que a Comissão tem que ter bem presente, até porque os membros do Governo nem sempre têm correspondido com verdade àquilo que são os factos. Em primeiro lugar, o Sr. Primeiro-Ministro, por duas vezes, a última das quais no último debate quinzenal, voltou a dizer, provavelmente porque está mal informado, mas voltou a dizer que a atuação que o Governo fez relativamente à neutralidade no IVA, do ISP relativamente ao IVA, foi com o valor do gasóleo inferior àquele que foi tomado a quando do Governo anterior. E não está em causa ter sido o Governo do PS, está em causa que a palavra do Primeiro-Ministro, quando é dita em qualquer sítio, principalmente na Assembleia da República, tem que corresponder à verdade. E o Primeiro-Ministro não disse algo que fosse verdade. E eu quero crer, e queremos crer, que é porque não está bem informado. E por isso é importante termos aqui presente que este Governo acionou o mecanismo de neutralidade fiscal quando o gasóleo estava a 1,63 e o Governo anterior acionou o mecanismo quando o gasóleo estava a 1,52. 1,52 é menos do que 1,63. Portanto, o Primeiro-Ministro faltou duas vezes à verdade, mais uma vez porque estaria mal informado. E é provavelmente, por estar mal informado, que não tem presente, que o mecanismo que o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes vem aqui propor foi adotado pelo Governo português quando o gasóleo estava a 1,84 e, neste momento, a dia 5 de maio, que é a última data da cotação, o gasóleo está a 2,034. Ou seja, nós estamos com o valor do gasóleo consistentemente acima daquilo que era o valor do gasóleo quando adotámos a medida de descida de 10 pontos percentuais do IVA em ISP. E, portanto, é muito importante que a Comissão de Orçamento e Finanças possa ajudar o Sr. Primeiro-Ministro com os números para que o Sr. Primeiro-Ministro possa agir em conformidade. Porque só por estar enganado é que não está a agir. E isso leva-nos para o segundo ponto. Porque nós ouvimos dizer repetidamente por parte do Governo, e os deputados que suportam o Governo naturalmente fazem o seu trabalho, que é repetir, que este é um Governo que não aumentou nenhum imposto. E o Sr. Ministro das Finanças, em particular, várias vezes o diz nesta Assembleia. Mas, senhoras e senhores deputados, nós temos todos na nossa mão um documento que se chama Relatório Anual de Progresso. que foi enviado no dia 30 de abril a Bruxelas e às 6 da tarde foi enviado ao Parlamento. O que é que o Sr. Ministro das Finanças diz a Bruxelas diferente do que diz a este Parlamento? Sob a capa de medidas discricionárias de receita, que mais não são do que assumir que há um aumento de imposto, porque uma medida discricionária de receita, um aumento de receita em função da conjuntura, é um aumento de receita em função de uma decisão política, o Sr. Ministro das Finanças quer convencer Bruxelas de que não é em 2026 uma previsão, é em 2025. O Sr. Ministro das Finanças diz a Bruxelas que em alterações ao ISP e em alterações à taxa de carbono, a sua decisão de aumento de receita significa mais 712 milhões de euros. Ou seja, significa que o Ministro das Finanças diz a Bruxelas, para os convencer de que cumpre o objetivo da despesa líquida primária, que aumentou o ISP em 712 milhões de euros. E pasme-se que o Conselho de Finanças Públicas vem dizer ao Sr. Ministro, não são 712, são 200... São 235 milhões. Porque o Sr. Ministro das Finanças quer tentar convencer a Comissão Europeia de que cumpre a despesa líquida primária porque aumentou o ISP, que é o que significa uma medida discricionária de receita. E por isso, senhoras e senhores deputados, nós não podemos ter duas palavras nem na Assembleia da República, nem em lado nenhum. Portanto, essa história de que este governo não aumentou nenhum imposto, só pode voltar a ser dito quando o Sr. Ministro das Finanças aqui vier e disser eu, o que disse a Bruxelas está errado e eu não aumentei o ISP em 712 milhões de euros. E é o ISP que nós estamos a falar neste projeto de resolução. Porque nós já não estamos a falar, nós já não estamos a falar apenas do governo responder a uma situação de emergência. Nós estamos a falar de uma situação em que o Ministro das Finanças tem a obrigação de desfazer o aumento de impostos de 712 milhões de euros que fez em 2025 e que disse a Bruxelas que fez. Não é a oposição que está a dizer, nem o Conselho de Finanças Públicas. É o Ministro das Finanças que diz que aumentou o ISP em 712 milhões de euros. E, portanto, aquilo que se exige, numa altura em que a inflação está a lastrar, é o segundo mês consecutivo que acelera e está a lastrar, segundo nos diz o INE, 80% devido ao aumento do preço dos combustíveis. E, portanto, um governo que aumentou os impostos em 712 milhões de euros, cujo primeiro-ministro, certamente mal informado, vem dizer que atua sempre num valor inferior àquele do governo anterior. Pois bem, o gasóleo está a 2,34, nós atuámos descendo o ISP, o montante equivalente a 10 pontos percentuais do IVA, quando está a 1,84, está na altura de tomar medidas e é por isso que nós vamos acompanhar este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Mário Marinho Lopes começou com umas notas prévias e eu permito-me fazer alguns comentários. Um era o dia da libertação, 13 de junho. Uma coisa eu lhe garanto, efetivamente os portugueses pagam muitos impostos, esse dia é demasiado longo, distante do dia 1 de janeiro, de que aquilo que nós desejaríamos, mas uma coisa eu lhe garanto, quanto mais tempo há de governar este país, mais cedo acontecerá esse dia, porque a carga fiscal tem vindo a reduzir desde que este governo entrou em funções, sobretudo sobre os rendimentos do trabalho, que foi precisamente o segundo ponto prévio que o Sr. Deputado referiu, que Portugal tem uma das maiores tributações sobre os rendimentos de trabalho da OCDE, o que é verdade, mas também é verdade que no último ano em que temos dados disponíveis, Portugal foi o país que mais reduziu essa carga sobre os impostos do trabalho e não foi por acaso que também entre os países da OCDE os salários reais em Portugal foram os que mais cresceram entre os 38 países da OCDE e isso tem ligação direta uma coisa com a outra. Portanto, uma coisa lhe garanto, quanto mais tempo nós governarmos, mais cedo será esse dia da libertação e os portugueses pagarão cada vez menos impostos. O que também entronca com a intervenção do Sr. Deputado António Mendonça Mendes sobre a atuação do Governo da AD sobre a redução dos impostos nos combustíveis. É que disse o Sr. Deputado, que já não é a primeira vez que eu refiro, portanto já o disse anteriormente, que o Partido Socialista interveio quando o preço dos combustíveis estava, salvo erro, de gasóleo a 1,52 e o Governo da AD a 1,63. Pois bem, nós não podíamos intervir a 1,63, a 1,52, porque desde que o Governo iniciou funções, nunca o preço do gasóleo teve 1,52. Portanto, e nós, aliás, nunca teve abaixo de 1,60, por exemplo. Portanto, nós interviemos a 1,63 porque foi imediatamente no momento antes do primeiro aumento do preço dos combustíveis, foi um grande aumento, o Governo da AD interveio e teve essa redução que atenuou esse que seria o impacto para os portugueses. Porque aquilo que nós devemos comparar não é o valor do preço dos combustíveis no momento da atuação, porque isso não depende do Governo A, do Governo B, nós não temos culpa de que desde que iniciamos funções o preço do gasóleo nunca tenha vindo abaixo do 1,60. Do gasóleo, não, da gasolina, penso que foi o caso que... Do gasóleo, pronto. Mas do gasóleo também nunca teve muito abaixo disto. Andou sempre nesta ordem de grandeza. E nós não poderíamos intervir porque nada justificasse. Também estamos a comparar dois momentos temporais muito distintos e os vários elementos que contribuem para o preço dos combustíveis não são do controle do governo. O que é do controle do governo? São os impostos que incidem sobre os combustíveis. E aí sim nós podemos comparar o governo do Partido Socialista e o governo da AD. E quando o Sr. Deputado referiu que o Partido Socialista interveio para reduzir o preço dos combustíveis, nós tínhamos na gasolina uma tributação de 59%, portanto, o preço dos combustíveis, 59% do preço do combustível eram impostos e do gasóleo era 54%. E neste momento, com o governo da AD, temos 48% na gasolina e 40% no gasóleo. Portanto, isto sim está ao alcance da intervenção dos governos e isto demonstra que, efetivamente, assim que o governo tem de atuar e pode atuar, o faz e entronca com aquilo que estava a dizer anteriormente. Nós já reduzimos a carga fiscal na generalidade para os portugueses, nós já reduzimos especificamente e especialmente na carga sobre os rendimentos do trabalho, que fomos o país que mais reduziu na OCDE, e como se comprova agora, também reduzimos na tributação dos combustíveis, que é isso que efetivamente devemos comparar. Nós compreendemos aqui a iniciativa da Iniciativa Liberal em apresentar esta proposta, faz parte da sua atuação no âmbito da oposição a apresentar este tipo de propostas, mas também espero que compreendam que faz parte dos partidos que suportam o governo também ter aqui alguma responsabilidade e não podemos aceitar tudo aquilo que é proposto. Desde logo porque, tal como a generalidade das medidas que são apresentadas nesta e noutras matérias, não há aqui nenhuma quantificação do impacto destas medidas. Portanto, e nós estimamos que isto seriam valores astronómicos, para além de não sabermos por quanto tempo isto irá acontecer. Isto remete, por exemplo, para aquilo que aconteceu em Espanha, em que nós tivemos o governo do partido do PSOE em Espanha, que atuou bem mais tarde, Portugal demorou mais de 20 dias a atuar, enquanto nós atuamos antes do primeiro aumento de impostos, mas atuou com um pacote que lhe chamou de 5 mil milhões de euros. Pois bem, se nós, no início de uma crise destas, que muitas entidades identificam como a maior crise energética de que há memória, se no início da crise um governo apresenta medidas com um valor de 5 mil milhões de euros, se essas medidas se prolongarem no tempo ou se aprofundarem, o que é que vão fazer assim? Apresentar medidas de 20 mil milhões, de 100 mil milhões, quando é que isto para? Portanto, nós temos de ter aqui alguma responsabilidade, porque nós não sabemos quanto tempo mais vai durar esta crise e quanto tempo o Estado aguentaria a suportar todas essas medidas. E não foi por acaso que nos últimos dias nós tivemos o FMI precisamente a alertar os governos para terem alguma consciência nestas medidas que aprovam de apoio, de combate a esta crise energética, porque efetivamente nós não sabemos quanto tempo deverá demorar e não se podem estar aqui a confundir respostas estruturais a fatores conjunturais. O que entronca na questão, por exemplo, a questão do IVA dos painéis solares, da ar-condicionado, etc., que é algo que deve ser discutido com profundidade e noutro contexto e não como resposta àquilo que está a acontecer, porque estamos a misturar aqui o que é estrutural e o que é conjuntural. Ainda sobre os combustíveis, nós também já tivemos a União Europeia também a chamar a atenção e a emitir avisos, quer para a Espanha, quer para a Polónia, sobre as medidas que tomaram, que são contrárias àquilo que é a diretiva do IVA, e por comparação também àquilo que foi feito em Espanha, como eu referi há pouco, Portugal atuou no primeiro momento e Espanha demorou mais de 20 dias a fazer, e o resultado é muito visível naquilo que foi o impacto da inflação no momento inicial, em que a inflação em Portugal aumentou apenas 0,6 pontos percentuais e em Espanha aumentou 1 ponto percentual. Portanto, nós aumentámos quase metade do que foi em Espanha, precisamente por essa atuação muito rápida e muito cirúrgica, muito focalizada naquilo que era o preço dos combustíveis, sobretudo para os transportadores, porque isso é que depois tem aquele efeito em toda a cadeia, como eu julgo que o deputado Mário Mourinho Lopes também acabou por referir. Dito isto, nós compreendemos a bondade desta proposta da Iniciativa Liberal, mas naturalmente que não a poderemos acompanhar, porque o Governo já tomou medidas neste sentido e temos que ser prudentes na tomada de medidas adicionais e respeitar quer os avisos e as regras da União Europeia, quer também ter em consideração os alertas que o FMI já emitiu sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu apanho, seguindo aqui as palavras do Sr. Deputado Alberto Fonseca, é o Governo não pode aguentar, mas os portugueses têm que aguentar. Eu até usava aqui uma imagem bastante rural, que é o burro, que é carregar o burro. Se nós agarrarmos em 100 quilos, espetarmos cima do burro, o burro arreia. Mas se formos pôr 10 quilos de cada vez, o burro vai aguentando e lá vai com a carradinha. E desculpe uma expressão e a sinceridade, mas é o que acontece com os portugueses. E Sr. Deputado, também permita-me discordar da opinião dos partidos que suportam o Governo. Se a energia em Espanha ficou mais cara inicialmente, eu, que até moro perto da zona de fronteira, deveria ver os espanhóis a vir para o combustível a Portugal, e não foi isso que eu vi. Continuei a ver os portugueses, que agora vejo ainda mais, a colocarem combustível em Espanha. Também falou do setor dos transportes. Eu já fiz várias vezes esta pergunta ao Sr. Ministro, e ele não me sabe responder. Eu por acaso sei a resposta, mas acho que o Ministério das Finanças não sabe, que é quanto dinheiro vai em impostos todos os meses, todos os dias, todas as horas, de Portugal para a Espanha, dos transportadores portugueses. Porque em Espanha, apesar do desconto que os transportadores têm adicional, em Espanha continua a ser mais vantajoso pôr combustível. Por isso, aquilo que nós temos que pensar numa situação desta, e disse bem, eventualmente a maior crise energética que o país está a atravessar, é qual é a resposta que o país está a dar aos portugueses. E, Sr. Deputado, eu temo é que não sejam os portugueses que não consigam responder a este aumento brutal dos preços dos combustíveis. E seria bastante útil para a nossa discussão nós definirmos, ou pelo menos estipularmos, um valor que seja o valor moderado dos combustíveis. Porque ainda hoje, se virmos a cotação do petróleo, está a descer cerca de 6%, 7%. E a questão que se coloca é, os portugueses, quando estão a ver esta descida, estão a pensar o que é que o Governo vai fazer na sexta-feira à noite. Porque se houver uma descida de combustíveis na sexta-feira, o Governo o que faz é voltar a subir. Ele está a 2 euros, mas o Governo volta a repor aquele imposto que não devia receber. Porque o que o Governo está a devolver é só o imposto adicional devido ao ISP. Mas como já foi aqui dito hoje também, todo o imposto também tem IVA, que não devia ter. Ou seja, é uma solução que se podia tomar e cumpria com as regras da União Europeia. Ora, aquela questão que o português comum coloca e que eu coloco também é como é que nós explicamos a um português que tem dos rendimentos mais baixos da União Europeia, paga combustíveis mais baixos do que o país que tem o PIB per capita mais alto da União Europeia, que é o Luxemburgo. Como é que nós explicamos isto a um português? E o Sr. Deputado disse, o Governo neste momento só, e eu ponho só entre aspas, cobra 48% de imposto sobre o combustível. Portugueses que estão a escolher para ir trabalhar entre pôr combustível ou alimentar-se, e nós dizemos que o Governo só cobra 48% de imposto. Isto é de loucos. É uma questão de loucos. E o problema é, também sabemos perfeitamente, quando estamos a falar de percentagem, 48% de 2 euros é mais do que 60% de 1 euro e meio. Em valor, em valor. Lá, voltamos também à mesma questão, que é, o Governo sobe os diz que desce os impostos, mas os portugueses no bolso, ao final do dia, ao final do mês, o buraco está um bocadinho mais fundo. É, não é o que sobra, é o que falta. É maior. E é esta sensibilidade que o Governo não tem. Por isso, o Chega, tanto a proposta da Iniciativa Liberal como as propostas de alteração propostas pelo PS, que são propostas do nosso ponto de vista, devido à situação excepcional que estamos a passar, bastante razoáveis, vamos acompanhá-las. Agora, também, acho que temos que rever que estamos a responder algo tarde
aos portugueses. E esta resposta tardia também cria na população uma certa ansiedade que era desnecessária. E volto a frisar, esta questão que nós estamos a ver hoje, de descida do preço do petróleo, que eventualmente pode provocar uma descida dos preços de combustível na segunda-feira, mas o governo, na sexta-feira à noite, lança uma portaria a dizer que vai descongelar outra vez o imposto, quer dizer, isto é uma situação de uma violência para com a população que eu sinceramente não compreendo e não sei a que aproveita. E o governo continua a enterrar a cabeça na areia, aliás, na iniciativa liberal, que até tem uma postura muito menos intervencionista do que o Chega, ou pelo menos acusam-nos de sermos muito intervencionistas, apresentam uma proposta que alguém diria que até podia ser uma proposta de esquerda. O que não é, é uma proposta, que, do nosso ponto de vista, é uma proposta, razoável, vamos dizer isso. Outra questão também de salientar, também foi referida e também consta na proposta em cima liberal, que é a redução do IVA sobre os painéis solares, que é aquilo que nós temos visto no nosso país, é a aposta em painéis solares em terrenos agrícolas, em completo desrespeito, apesar dos parceiros positivos, desrespeito para a biodiversidade, pelos territórios, enquanto podíamos, sim senhor, apostar em que cada português conseguisse ficar autossuficiente no que diz respeito à energia, com painéis solares próprios, e isso seria também uma boa medida. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, só para alertar o seguinte, nós estamos no ponto 7, são 18 pontos, já passaram uma hora e meia, portanto, é só para pedir aos Srs. Deputados, pronto, há alguma contenção nas intervenções. Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Só para notar que o LIVRE se absteve na votação na generalidade desta projeto de resolução, apesar de reconhecer mérito na maior parte dos pontos, dos pontos 1 a 5, que apontam para medidas de alívio do custo da energia, reforço da mobilidade pública, apoio ao teletrabalho e incentivo às renováveis. Mas não podemos subscrever o ponto sobre os esforços para acelerar licenciamentos de exploração de energias renováveis, permitindo a prospeção e exploração de recursos naturais, nomeadamente lítio e gás natural, e constituir uma reserva de gás natural de origem portuguesa. Este ponto é incompatível com a nossa posição política, não nos revemos na necessidade de acelerar a prospeção e exploração de recursos naturais fósseis, como o gás natural, aliás, algo que se encontra inclusivamente proibido pela Lei de Bases do Clima, também não nos revemos na lógica de criar uma reserva natural. Isto porque este ponto contraria os princípios da transição energética e da descarbonização. Mas relativamente aos restantes pontos, somos favoráveis e, portanto, votaremos de acordo agora aqui na votação que seguirá.
Muito obrigado. Senhores deputados, se questões, já podemos proceder à votação. Sr. Deputado António Mendonça Mendes ainda pretende.
Tem a ver com o debate, muito obrigado. Eu ouvi atentamente o Sr. Deputado Alberto Fonseca. Tenho um minuto, Sr. Presidente. Muito obrigado. Ouvi atentamente o Sr. Deputado Alberto Fonseca. E, sinceramente, nós não podemos moldar a verdade em função daquilo que nos é conveniente. E o Sr. Deputado aqui faz esse exercício. Em primeiro lugar, o Sr. Primeiro-Ministro, anteontem, desvalorizou totalmente os alertas do FMI, Sr. Deputado. Vir aqui falar do FMI, depois do Sr. Primeiro-Ministro ter dito o que disse sobre os alertas, das duas uma. Ou o Sr. Deputado está a censurar o Primeiro-Ministro, e é legítimo que o faça, ou então estamos a brincar com a verdade. Como, aliás, estamos a brincar com a verdade, quando o Sr. Deputado vem aqui dizer o seguinte. Repare bem o que o Sr. Deputado disse. O que eu aqui vim dizer foi que o Sr. Primeiro-Ministro, por duas vezes, faltou à verdade com o Parlamento. Porque por duas vezes disse que atuou sobre quando o valor dos combustíveis estava abaixo daquilo que estava quando o governo anterior atuou. E o que o Sr. Deputado vem aqui dizer é o seguinte. Sr. Deputados, era impossível ser, porque o governo anterior atuou a 1,52 e nós atuámos sempre com 1,60. Sr. Deputado, o que o Sr. Deputado está aqui a dizer é assim, o Sr. Primeiro-Ministro não faltou à verdade com o Parlamento. E aparentemente está a dizer que o fez de forma deliberada. Terceiro ponto, relativamente à verdade. Senhor Deputado, a carga fiscal é uma percentagem que relaciona o valor do imposto com o valor final do preço. Senhor Deputado, no seu argumento anterior, disse sempre que o preço esteve sempre muito acima do que estava no governo anterior. O que significa que se a carga fiscal se mantiver constante, a carga fiscal baixa apenas pelo efeito do preço. Mas, ó, Sr. Deputado, vamos às medidas discricionárias. Eu já uma vez pedi em plenário que distribuíssem por todos os deputados, inclusive é o Sr. Deputado que estava presente e participou nessa discussão, um mapinha com o peso dos impostos no preço de venda ao público dos combustíveis. E eu vou fazer novamente o favor de enviar ao Parlamento. Sr. Deputado, a carga fiscal do gasóleo estava em 35% e da gasolina em 40% quando se tomou a medida que o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes aqui veio fazer. E, portanto, hoje a carga fiscal está mais elevada do que isso. Portanto, Sr. Deputado, o Sr. Deputado tem aqui uma grande contradição. É que o seu Ministro das Finanças disse a Bruxelas que aumentou o preço, os impostos combustíveis, em 712 milhões de euros. Por isso, Sr. Deputado, em matéria de libertação da carga fiscal, o Sr. Deputado não pode continuar a usar o mesmo argumento, enquanto ou não desmentir o Ministro das Finanças ou o próprio Ministro das Finanças vir dizer que enganou a Comissão Europeia.
Sr. Deputado, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca para fazer o repto, mas, entretanto, vamos encerrar a discussão para proceder à votação.
Muito obrigado. Rapidamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser breve. Pronto, eu penso que o Sr. Deputado falou aqui de muitas coisas. Pronto, vou tentar focar naquilo que estamos aqui a discutir hoje e sobre aquilo do FMI. Eu penso que, é assim, pelo menos eu tenho má memória dos tempos em que o FMI cá esteve. Se calhar o PS pode não ter, porque foi o PS que o chamou. Mas eu tenho má memória, acho que os portugueses também, dos sacrifícios que fizemos. Eu acho que nenhum de nós quer, pelo menos, repetir esses sacrifícios que fizemos e é preferível sermos responsáveis na tomada de medidas agora para que depois, mais tarde, não tenhamos que pagar uma fatura bem mais alta. Sobre aquilo que o Sr. Deputado disse, é verdade, eu guardei esse gráfico que o Sr. Deputado fez distribuir porque é muito interessante, tem a ver com o peso, é o título do gráfico, peso dos impostos nos preços de venda ao público dos combustíveis. Só que o Sr. Deputado disse que os impostos estavam a 35% e 40%. Não estavam, ficaram a 35% e 40% quando o PS tomou essa medida, porque antes eram bem mais superiores a estes valores e bem mais superiores àquilo que é o valor que temos agora. E reitero aquilo que disse há pouco, portanto, efetivamente, nós herdamos um preço dos combustíveis bem superior àquilo que o Partido Socialista tinha, portanto, nós não tivemos a oportunidade de atuar a esses preços que o Sr. Deputado quer dizer, porque eles nunca tiveram esses preços, mas quando tivemos... Eu não sei exatamente quais foram as palavras, mas isto são factos. É olhar para o histórico e confirmar, não tem a ver com opiniões. Nós atuamos antes do primeiro grande aumento, enquanto que o Partido Socialista atuou um ano e meio depois do aumento do... É verdade, um ano e meio depois do aumento dos combustíveis.
Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois deste momento não vou estufo e eu, a culpa é minha. Voltando aqui ao requerimento, duas notas muito telegraficamente. A primeira, sobre a posição do LIVRE relativamente ao ponto 6, que refere à exploração de recursos naturais, nomeadamente lítio e gás natural. Se a posição do LIVRE é que prefere que isso seja feito noutros países, em maior parte dos casos, países subdesenvolvidos e depois nós importamos, tudo bem, legítimo, nós estamos dispostos a tirar este ponto e fazer uma votação em separado. Nós achamos que, já que vamos importar o lítio e vamos, através de carros, e cada vez mais das baterias, e o gás continuamos a importar, então mais vale usar os nossos próprios recursos do que estar a fazê-lo de países subdesenvolvidos. E, enfim, não vemos a poluição, é verdade, está lá longe, mas estamos a causá-la também. Portanto, nós estamos dispostos a separar esse ponto e votá-lo à parte. Relativamente a alguns considerandos do Sr. Deputado Alberto Fonseca, o Sr. Deputado disse que não podemos aceitar tudo o que é proposto. Muito bem, então, se disser exatamente aquilo que não pode aceitar, nós podemos expurgar, fazer uma votação em separado e dizer aquilo que pode aceitar e que poderá viabilizar e, portanto, recomendar ao Governo. Já agora, recordar que isto é uma proposta de medidas de caráter temporário. Portanto, o que nós propomos é um prazo de 3 ou 4 meses, que pode ser prorrogável, ou seja, não é nenhuma decisão que fique para o futuro. Em qualquer momento o Governo pode, e era o que mais faltava se assim não fosse, pode reverter as medidas. E já agora, a questão referiu a questão do IVA dos painéis solares, recordar-se-á de termos debatido nesta mesma comissão, não no contexto da resposta a esta crise, a não prorrogação do IVA dos painéis solares. Portanto, isto foi um debate que nós tentamos ter no tempo, no momento certo, e que o PSD, infelizmente, vetou, mas está aqui a oportunidade para se redimir. Finalmente, Deu o exemplo de Espanha e de Sánchez. Bom, eu creio que esse é o exemplo que tem sido muito evocado pelos partidos de esquerda e pelo Chega. Pois, lá está, pelos partidos de esquerda. Eu creio que não se aplica ao nosso caso. Nós não usamos, aliás, nenhuma das nossas medidas. É propriamente uma transposição daquilo que Sánchez está a fazer. Não nos parece que seja o exemplo a seguir. Não creio que se aplique no caso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Cristiano, se podemos votar a proposta de alteração do PS de forma agregada? Podemos? Muito bem, então vamos votar primeiro a proposta de alteração e depois votamos então o projeto de resolução da Iniciativa Liberal. Vamos votar então a proposta de alteração do PS. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O PCP. Portanto, está aprovada com os votos a favor do PS, Chega, Livre e Iniciativa Liberal. Agora vamos votar o projeto de resolução da IEL. Questiona a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves se pretende desagregar algum ponto de votação. É o ponto 6, segundo aquilo que eu percebi, só. Portanto, aquilo que nós vamos votar é o projeto de resolução da Iniciativa Liberal, com as alterações preconizadas e aprovadas pela proposta de alteração do PS e com a desagregação do ponto 6. Portanto, proceda a esforços para celebrar licenciamento de exploração de energias renováveis, etc. Quem vota contra? O PSD e o PCP. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD, PS, Chega, Livre, PCP e do Requerente. É isso? Não. Peço desculpa. O PCP? Ah, votou contra. Peço desculpa. Então vou repetir. Está aprovado com os votos a favor do PS, do Livre, do Chega e do Requerente. Certo? Portanto, com os votos contra apenas do PSD e do PCP. Agora vamos votar o ponto 6 do projeto de resolução. Quem vota contra? O PSD, o Livre e o PCP. Quem se abstém? Então está aprovado com os votos a favor do PS, do Chega e do Requerente. Certo? Muito bem. Vamos agora passar ao ponto 8, discussão do projeto de resolução 843 do PCP, pela urgente revisão da carreira especial da fiscalização e valorização dos trabalhadores. Dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia para fazer a apresentação do projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Este projeto de resolução que o PCP apresenta tem em vista corrigir uma carreira especial de fiscalização que foi profundamente injusta para os trabalhadores e até para a qualidade do serviço prestado pela administração, como o PCP atempadamente avisou. De facto, ao extinguir as carreiras muito importantes, como a de fiscal municipal, a de fiscal técnico de obras e a de fiscal técnico de obras públicas, o que aconteceu foi uma desmotivação generalizada destes trabalhadores, porque esta alteração operada em 2019, o que fez foi promover uma desvalorização profissional e remuneratória destes trabalhadores, foi desconsiderar o papel fundamental e a elevada responsabilidade destas funções específicas, destes desempenhadas por estes trabalhadores e, como disse, desqualificando as funções e a intervenção da própria administração. E, por conseguinte, entendemos que é tempo de o Governo, com as organizações representativas dos trabalhadores, rever este processo, consagrar uma carreira, de facto, integrada por diversas categorias e funções, para as quais está prevista uma evolução profissional e, portanto, remuneratória, com a correspondente densificação dos respectivos conteúdos funcionais e, numa vertente que consideramos muito importante, o acesso à formação profissional inicial e contínua destes técnicos e a criação de condições para o exercício das suas funções em situações específicas que incluam riscos para a sua integridade. Desde logo, a atribuição de um... E vou terminar, Sr. Presidente. A atribuição de um subsídio de risco e a concessão de patrocínio judiciário nas situações em que ele se impõe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Deputado Alfredo Maia, efetivamente existia aqui uma injustiça para com os trabalhadores deste setor, injustiça à qual o PSD já deu resposta. Aliás, a Assembleia da República já deu resposta através da aprovação de um projeto de resolução do PSD já aqui aprovado nesta comissão, que foi um projeto de resolução que atende aquelas que eram as exigências dos profissionais deste setor. É um projeto que era equilibrado, que era ponderado, que era execuível. Pelo contrário, esta proposta do PCP transcende largamente aquilo que era o âmbito das exigências dos profissionais deste setor e com isso cria aqui vários desequilíbrios, motivo pelo qual nós não poderemos acompanhar, tanto mais que a solução que os trabalhadores deste setor exigiam, pediam, já estão devidamente salvaguardados com aquela que foi a proposta do PSC que já foi aprovada nesta casa, portanto o problema já está resolvido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Bem, é importante a face visível das autarquias, os fiscais municipais. É uma profissão importante, é um mediador do ordenamento do território, serve para a segurança pública, para a vida dos cidadãos e garante que os planos municipais de obras, de higiene e licenciamento sejam respeitados, assegurando então que o espaço público seja equilibrado e seguro para todos. Esta carreira já foi alvo da sua valorização por Decreto-Lei 114, que criou esta carreira especial de fiscalização. Ela valorizou-a porque ela passou, muitos desses profissionais estavam no grau complexidade 1 e passaram para o grau complexidade 2, ou seja, houve um aumento da sua importância. O diploma também prevê que haja um curso profissional inicial, ou seja, que dê meios e matérias para que exerçam com seriedade as funções de fiscal municipal. Também houve também uma valorização salarial em janeiro de 2023, muito recentemente, por Decreto-Lei 84 de 2022, em que até o parte inicial, o número remuneratório passou de 5 para 7, houve aqui uma valorização, mas é importante muito mais do que essa valorização salarial e atendo este curso profissional, que nós também achamos que é importante a formação destes profissionais para exercerem as funções com seriedade, também é o aperfeiçoamento da carreira, ou seja, urge a necessidade e justificada da importância estratégica e o impacto direto destes profissionais desta carreira ao exercer na aplicação da legislação. Ou seja, o conteúdo funcional, para mim, é muito mais importante para saber, primeiramente, aquilo que eles fazem, como garantir o cumprimento dos regulamentos municipais, a monitorização da higiene urbana, acompanhamento das denúncias dos munícipes, a verificação das anomalias e notificações para a correção de irregularidades e também, claro, a elaboração de autos de notícias e relatórios de contornação e não visto especificamente como o fiscal municipal como um aplicador de multas, mas a sua importância na sociedade e nas autarquias. Este aperfeiçoamento da carreira, que eu acho que deve ser assim valorizado, é uma questão a ajustar estas formalidades, promover a valorização estrutural desta carreira, só terá benefícios para os profissionais e para a qualidade do serviço prestado para a sociedade e para as autarquias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Sr. Deputado Alberto Fonseca já aqui lembrou que efetivamente nós aprovamos nesta casa um projeto de resolução sobre a mesma matéria, portanto, com vista à valorização da carreira de fiscalização. Lamentamos é que não tenha sido possível fazer esta discussão também com este projeto, porque a discussão seria certamente mais rica e, portanto, não foi aceito por parte do PSD essa discussão conjunta. Ainda assim, e sendo certo que alguns passos foram dados, aquilo que entendemos do projeto de resolução, e embora na sua apresentação tenha sido dito que no fundo estas seriam matérias para a negociação coletiva, consideramos que como o projeto está no seu todo e com uma revisão profunda de toda a carreira, já identifica e especifica determinadas considerantes e determinados objetivos específicos que, na verdade, deviam ser objeto dessa negociação e não já tão deterministas neste projeto. E, portanto, se é certo que nós consideramos fundamental que possa ser valorizada a carreira e não achamos que o projeto que foi aprovado seja limitativo dessa valorização, temos também esta preocupação de já termos neste projeto de resolução um conjunto de considerantes quando depois queremos remeter para a negociação coletiva onde devia ser efetivamente feito esse trabalho. Por isso, não nos opondo ao diploma, a nossa avaliação e a nossa posição sobre o mesmo tem também esta avaliação sobre, no fundo, esta alguma desarticulação entre o objetivo da negociação coletiva e depois a forma taxativa como já identificamos os pontos que devem ser previstos nesse trabalho e, no fundo, na valorização dessa carreira.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve. Só responder à Sra. Deputada Marina Gonçalves. A discussão não foi possível ser em conjunto porque foram apresentados emendas diferentes. O nosso projeto de resolução é o 705 e este é o 843. Portanto, houve 140 ou 130 e tal pelo meio. Portanto, o nosso foi discutido e aprovado primeiro. E posso até complementar no cimento daquilo que a Sra. Deputada estava a dizer, que inclusive tive a informação que o Governo já entregou uma proposta aos sindicatos sobre esta matéria, portanto, a bom tempo foi aprovado e já está na reta final de chegarmos aqui a um bom porto. Muito obrigado.
Telegraficamente, Sra. Deputada.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, só para lembrar que no dia da discussão do projeto do PSD, não tenho que fazer aqui a defesa do PCP, mas foi pedido para fazer a discussão conjunta com o projeto do PCP e foi o PSD que não quis fazer essa discussão conjunta, que seria certamente mais rica para a matéria que está em discussão, que é a mesma de valorização de trabalhadores e, portanto, para ficar claro o motivo pelo qual eu lamentei que estivéssemos a discutir em momentos diferentes estes dois projetos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia, para encerrar a discussão.
Eu serei muito breve, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e perguntando retoricamente ao PSD de que é que tem medo. Se tem medo da negociação coletiva a sério, se tem medo de discutir com os outros partidos, e nomeadamente com o PCP, as iniciativas nesta matéria. E, finalmente, salientar, cumprimentando a Sra. Deputada Marina Gonçalves pelas observações que fez, que, do nosso ponto de vista, a orientação e o conteúdo do que é apenas, e já não é pouco, verdade, um projeto de resolução não prejudica o encaminhamento que nós defendemos para a negociação coletiva, que é de sede adequada para que, no caso do Estado, o Governo e os representantes dos trabalhadores estabeleçam a negociação e otorguem o acordo que vier a ser possível. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação. Quem vota... Ah, peço desculpa. Ah, é só discussão. Muito bem. Então, o projeto será retido para plenário para as medidas de votações regimentais nos termos do número 4 do artigo 128 do Regimento. Passamos ao ponto 9, discussão e votação de parecer sobre o relatório Portugal na União Europeia 2025. Há pouco, entenderam, no decorrer desta reunião foi distribuída uma nova versão, portanto, aos grupos parlamentares. Dou a palavra ao Sr. Relator, deputado António Mendonça Mendes, para fazer a apresentação do relatório. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou-me dispensar de ler e de fazer a apresentação, que acho que todos irão agradecer, apenas duas notas. A primeira, de agradecimento aos grupos parlamentares que verificaram que havia algumas notas de rodapé que estavam colocadas indevidamente no texto, e segundo, para dar a justificação, de que o relatório não é mais do que a transcrição dos capítulos que estão no relatório relativamente àquilo que o Governo relatou como a presença de Portugal na União Europeia. E, por isso, quando eu vou sugerir agora que leiam o relatório, não porque eu tenha qualquer mérito na sua elaboração, mas porque é bastante interessante verificar a informação que o Governo dá nas áreas que nós aqui acompanhamos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É apenas para agradecer ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes a elaboração do relatório, que está, de facto, bastante completo e que tive a oportunidade de imprimir, porque também partilho da opinião que é muito interessante a sua leitura nesta parte setorial. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, para agradecer e cumprimentar o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, também por nos ter poupado a leitura agora. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação do relatório. Questiono quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por por unanimidade. Ponto 10. Discussão e votação do relatório do projeto de lei 579 do LIVRE altera o estatuto dos benefícios fiscais, combatendo a disparidade salarial de género. Dou a palavra ao seu relator, deputado Rui Cardoso, para fazer a apresentação do relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumpro-me a apresentar o relatório relativo ao projeto de lei número 579 do Grupo Parlamentar do LIVRE, que altera o estatuto dos benefícios fiscais, combatendo a disparidade salarial de género. O projeto de lei em análise deu entrada na Assembleia da República no dia 17 de abril de 2026, foi admitido no dia 21 de abril e baixou à Comissão do Orçamento, Finanças e Administração Pública por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República. A presente iniciativa visa alterar o Estatuto dos Benefícios Fiscais, nomeadamente o artigo 19b, integrando a redução da percentagem da diferença remuneratória em função do género no leque de incentivos fiscais à valorização salarial no âmbito do aumento da retribuição dos trabalhadores. Para efeitos do presente relatório, aderimos às considerações feitas na nota técnica elaborada pelos Serviços da Assembleia da República, a qual se encontra em anexo ao presente relatório e é dele parte integrante. No que concerne ao enquadramento parlamentar, encontram-se registro de algumas iniciativas de matéria indiretamente conexa ao projeto de lei e análise. Foram também identificados antecedentes parlamentares de matéria análoga ou conexa. Relativamente ao ponto das consultas facultativas, consideramos que poderá ser pertinente consultar a Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais relativamente a esta matéria e, enquanto deputado relator, obviamente que me eximo nesta sede de manifestar a minha opinião política sobre a iniciativa em apreço, reservando para o nosso grupo parlamentar a respectiva posição para o debate em plenário. Nesse sentido, consideramos que a presente iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais à data para ser discutida e votada em plenário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Questiono-se algum dos senhores deputados que pretende usar a palavra. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer a apresentação e a elaboração do relatório do Sr. Deputado Relator. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, ao mesmo efeito. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado. Passamos então à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 11. Discussão do projeto de resolução 849 do Partido Socialista consagra o dia 10 de maio como Dia Nacional do Seguro.
Sr. Presidente, pergunto se podemos deixar este projeto de resolução para o final da ordem de trabalhos que o Sr. Deputado Miguel Cabrita está na Comissão de Trabalho.
Muito bem.
Sr. Presidente,
vais pedir o adiamento.
Vou ser um bocadinho mais radical. Eu peço para adiar para a próxima reunião, por favor.
Muito bem. Está adiado o título protestativo pelo Grupo Parlamentar do PSD. Passamos ao ponto 12. Discussão do projeto de resolução 200 do Partido Socialista. Recomenda ao Governo que promova a revisão do mecanismo de recuperação de créditos dos lesados do papel comercial do BES. Dou a palavra ao Sr. Deputado António... Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que não estamos em condições de poder discutir este projeto de resolução porque o texto foi substituído ontem, portanto não poderá ser discutido hoje. Salvo melhor opinião.
Não percebi. Peço desculpa.
A informação que o deputado Alberto Fonseca nos deu é que o projeto foi substituído ontem.
Isto é um texto, salvo erro, de julho de 2025, mas que o texto foi ontem substituído, portanto não poderá ser discutido hoje.
Ponto 12 ou 13? 12.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, foi distribuído por todos. Tem pequenos ajustamentos que não alteram aquilo que é essencial no projeto de resolução. Mas se o PSD acha que deve adiar esse tema, poderá sempre pedi-lo ou invocar o regimento. Agora, o sentido do projeto é o mesmo. Tem alterações, que aliás poderei ter a oportunidade de explicar, se o Sr. Deputado Alberto Fonseca permitir que seja discutido o tema dos lesados do BES.
Sr. Deputado, efetivamente há confirmação que o texto foi substituído e, portanto... será então adiado para a próxima reunião, Sr. Deputado.
E pedi a distribuição desse ponto, então, mas não foi distribuído.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, os textos que são substituídos com mais de 24 horas de antecedência podem ser discutidos em comissão e, portanto, temos o direito a ser discutido.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos, o que eu percebi por parte do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, procedia ao adiamento? Não?
Eu não quero fazer o adiamento taxativo. O que está a dizer é que pelo texto ter sido substituído ontem, que entende que não deve ser discutido hoje, é isso. Portanto, é uma questão regimental. Senhores deputados, há aqui dois entendimentos. O PS entende que há pequenos ajustes que foram feitos e, portanto, pelo que percebo, e que, portanto, existe legitimidade para o projeto ser discutido hoje. O PSD entende que não. Eu gostava só de ouvir, por ter havido a alteração do texto. Ainda não ouvi a posição do Chega, só para esclarecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós imprimimos durante a tarde, ontem, a ordem de trabalhos e o projeto de resolução que eu tenho aqui na frente data de 23 de julho. E, portanto, não sei se é este, se a alteração que o PS fez manteve a data. E faço essa pergunta porque não tenho aqui computador nem impressora para imprimir nada. E, portanto, neste momento não estou em condições de discutir porque nós imprimimos ontem, à tarde, e o projeto... E a data mantém-se, 23 de julho?
Sr. Deputado Alberto Fonseca, e depois dou a palavra ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, o Sr. Deputado António Mendonça Mendes disse que foi alterações de pormenor. Eu não sei se foram ou não. Portanto, o que eu sei é que já com menos de 24 horas de antecedência para esta reunião, fomos notificados de uma substituição do texto. Como tal, não estamos em condições de poder discutir na reunião de hoje. É tão simples quanto isso.
Sr. Deputado António Mendonça Mendes.
Sr. Presidente, nos termos do regimento, até 24 horas antes podem ser apresentadas propostas de alteração ao texto que está discutido. Nós enviámos os ajustamentos, como eu disse, na segunda-feira ao fim do dia. Ele está online, estamos a ver pelas propriedades do PDF, desde as 10h27 do dia de ontem. Se o senhor deputado Alberto Fonseca acha que por 27 minutos não quer discutir o tema dos lesados do BES, pronto, é uma coisa que é algo que o Sr. Presidente terá que decidir. Do nosso ponto de vista, nós entregámos com o tempo adequado, mais de 24 horas antes, os serviços da Comissão disponibilizaram, o próprio Sr. Deputado Eduardo Teixeira está a ler a versão que está correta. O nosso entendimento é que nos termos do regimento o projeto está em condições de ser discutido hoje. Queria apenas lembrar que o projeto já foi uma vez adiado, a sua discussão, por consenso de todos.
Sr. Deputado, a data de entrada que temos aqui... Sr. Deputado, eu só queria, antes do Sr. Deputado intervir, só para esclarecer aqui uma situação. A data de entrada que temos é 10 horas e 18 minutos, ok? 10 horas e 18 minutos é a data de entrada da alteração, da substituição. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Precisamente por isso, eu acho que nós devemos ter sido informados pela Comissão da alteração. E não fomos informados de alteração, não recebemos um mail de informação.
Não foram notificados, Sr. Deputado.
Fomos notificados?
Sim, 10 e 18. 10 e 18.
Não, 10 e 18 foi a entrada. Agora a notificação à Comissão, não sei se foi.
Vamos lá ver. A informação que eu tenho aqui... Ou seja, quando há substituição...
De qualquer forma, nós não nos opomos pelo seguinte.
Sim.
Até porque logo temos...
Mas infra, Sr. Presidente, está...
A hora que...
Espera aí, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Força.
Só para terminar. Nós não nos opomos a nada, porque estamos sempre preparados para... Este assunto é um assunto que nos merece toda a atenção, até porque logo temos as pessoas aqui numa audiência que a Comissão irá ter. E isso acho que deve pesar na decisão. E, portanto, nós não nos opomos. O facto é que devíamos ter sido notificados dessa entrada às 10h18, que não cumpriu o prazo. Para mim é irrelevante ser 18 minutos ou não ser nenhum, portanto, para mim tudo bem. Mas devemos ter sido notificados, porque senão criou agora aqui este imbróglio.
Sr. Deputado, eu quando falo já de 18 é porque há, ou seja, quando há substituição, há um e-mail automático, segundo aquilo que me apercebi, que sai para os grupos parlamentares. Pelo menos esta é a informação que eu tenho, e temos aqui o e-mail que depois podemos enfim, redistribuir, se assim o entender. Sr. Deputado António Manassamento.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas que o Sr. Presidente pudesse confirmar o seguinte, que é, o grupo parlamentar do PS enviou para o endereço Iniciativa Legislativa, que é para onde se envia as propostas de alteração, na segunda-feira, às 18h51. Pronto, às 18h51 de segunda-feira, foi quando o PS enviou. Os serviços da Comissão informaram o Parlamento, aos restantes deputados, às 10h18 de terça-feira. Portanto, se o senhor deputado do PSD, que é o único que está a levantar problemas, quer levantar problemas ao facto dos serviços da Comissão terem enviado 18 minutos depois das 24 horas de antecedência, sinceramente, não, acho que não se justifica, mas está no seu direito.
Só que uma pequena retificação, não são os serviços da Comissão que recebem, ok? É da plena. Sr. Deputado Alberto Fonseca, para terminarmos esta discussão...
Obrigado, Sr. Presidente. Era exatamente isso que ia dizer. Portanto, não estava aqui de forma alguma a responsabilidade dos serviços da Comissão, porque isso é enviado centralmente, portanto, não tem a ver com os serviços da... Portanto, não é isso que está em causa. Portanto, eu compreendo que o PS tenha enviado atempadamente esta substituição, mas acho que também tem a compreender que os outros partidos não receberam, com mais de 24 horas, como está no regimento, o documento antes desta reunião. Portanto, é estranho que estejamos a perder este tempo todo com esta discussão de um documento que está datado de 23 de julho de 2025, mas agora tem mesmo que ser, não pode passar de hoje. Pá, desculpa, mas não consigo compreender como é que em 23 de julho de 2025 o PS apresenta isto e agora não pode passar de ser. Pronto, se não cumpriram as regras, nós não temos culpa. Pá, não podemos discutir. Sim, mas nós não temos culpa. Pronto, mas nós não temos culpa.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira, para concluir.
Está aqui o imbróglio, mas o Sr. Deputado Alberto, você também tem que perceber que eu agora faço a meia culpa. Eu disse que os serviços deviam ter informado. Não percebi que era a iniciativa legislativa. Nós não recebemos. Não recebemos a iniciativa legislativa. Mas não é isso que está em causa. Está em causa que é boa vontade, aceitar ou não, por 18 minutos e o Chega ultrapassa a questão. E peço ao Sr. Deputado Alberto Fonseca que também faça esse esforço, porque a matéria é relevante. Já... E temos aqui, não sei se o Sr. Deputado Pedro Coimbra vai marcar esta audiência, não terá sido por causa deste assunto hoje vir à Comissão, que ele nem sabia, mas por acaso até vem. E, portanto, se por acaso até vem, faz algum sentido que hoje façamos a discussão cá dentro, para depois fazermos daqui a pouco eles. É uma sugestão. Acho que devemos ultrapassar e da parte chega... concordamos com o que se
muito bem. Deseja. Sr. Deputado, só para dar uma informação, eu penso que o documento que neste momento tem em sua posse, já é, ou seja, já é substituição, ok? Portanto, já é para... Portanto, nós vamos dar continuidade à apresentação do projeto de resolução. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, não percebo em que circunstância é que pode dar continuidade, no incumprimento do regimento?
Sr. Deputado, não há incumprimento do regimento. Não há incumprimento do regimento. Há, dos três grupos parlamentares presentes, há dois grupos parlamentares que entendem que se deve dar continuidade ao projeto, à apresentação do projeto. O senhor deputado, se assim o entender, pode sempre pedir o adiamento testativo.
Senhor Presidente, dois grupos parlamentares ou nove grupos parlamentares não podem decidir contra o regimento.
Mas o que está aqui em causa não é um incumprimento do regimento, senhor deputado. Senhor deputado. Sr. Deputado. Sr. Deputado, há uma decisão que tem que ser tomada. Auscultei os grupos parlamentares e entendo que não há violação do regimento. Portanto, vamos proceder à apresentação do projeto de resolução. Se o senhor, à discussão e votação... À discussão, aliás, até é só discussão, nem sequer é votação. Ok? Só o vamos discutir. Portanto, se o Sr. Deputado entender que pode sempre... será o adiamento da discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Lamento a decisão, tendo em consideração que, no nosso entender, este ponto não poderia de forma alguma de ser discutido hoje. O deputado que nós tínhamos preparado para fazer esta discussão não está aqui presente, como tal solicito o adiamento da discussão para a próxima reunião. Muito obrigado.
Muito bem, será adiado a título protestativo pelo Grupo Parlamentar do PSD. Ponto 13. Fixação da redação da final da proposta de lei 64 do Governo. Transpõe a Diretiva da União Europeia 2023/2226 e a Diretiva da União Europeia 2025/872, de 14 de abril de 2025, relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade e a alterar o regime de imposto mínimo global. Questões, algum dos senhores deputados pretende usar da palavra? Não? Muito bem. Há aqui só uma pequena questão que foi levantada pelos serviços, tem a ver com o seguinte. Assinala-se, portanto, que nos números 15, 14, 10 e 16 do artigo 4º há também definem criptoativo, moeda digital de banco central, criptoativo sujeito a comunicação e moeda eletrónica, respectivamente, todas com conteúdo coincidente às alíneas A, B, C, D, desculpem, A, B, C e E do artigo 1 do artigo 4M. Também as exceções constantes número 2 e 3 deste artigo já se encontram no número 1 e número 11 e número 12 do artigo 4A. Neste contexto, coloca-se à consideração da Comissão se pretende manter a repetição de todas estas definições e exceções no mesmo diploma ou, em alternativa, eliminar uma delas. Basicamente é se mantemos a repetição das inscrições nas duas, digamos, nas alíneas, ou se, digamos, só ficam numa das alíneas e não ficam nas restantes. No fundo, nós podemos... Eu penso que poderemos manter a repetição, se assim o entenderem. Portanto, se houver algum entendimento que se possa eliminar... Deputado Alarcão.
Sr. Presidente, acompanhamos o seu entendimento que será mais prudente manter a repetição. Muito obrigado.
Se os restantes grupos parlamentares assim o entenderem, muito
também
bem.
Então,
muito bem, então manteremos a repetição das inscrições e tudo o resto aceita-se. Portanto, posso dar como consensualizada a fixação da redação final da proposta da lei 64 do Governo? Muito bem, então está consensualizada a fixação da redação final. Ponto 14. Apreciação da nota de admissibilidade e eventual nomeação de relator da petição número 128. Petição de alteração do regime legal dos PPR em situação de calamidade pública. Portanto, primeiro, questão se algum dos seus deputados pretende usar a palavra? Não. Vamos colocar à votação a admissibilidade da petição, nos termos e com os fundamentos vertidos na nota de admissibilidade que foi enviada. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está admitida a petição. E agora questiono o grupo parlamentar do PSD se pretende ou não nomear relator para a petição.
Muito obrigado,
uma vez só tem 3 assinaturas, portanto não é obrigatório.
Era exatamente por isso, uma vez que só tem 3 assinaturas, nós dispensamos a elaboração do relatório.
Muito bem, então conclui-se a apreciação da petição nos termos do número 13 do artigo 17 da Lei do Exercício de Direito de Petição. Definição de metodologia de discussão do projeto de resolução 881 do JPP, recomendo ao Governo a revisão e atualização do regime remuneratório dos militares da Guarda Nacional Republicana nos termos do número 2 do artigo 128 do Regimento. Enfim, não está aqui o grupo, o DURP proponente, não está aqui o seu deputado do JPP, portanto iremos questionar via e-mail como é que ele pretende ver discutido o projeto de resolução. Passemos ao ponto 16, definição de metodologia de discussão do projeto de resolução 882 do JPP, é a mesma situação, portanto também iremos questionar o seu deputado por e-mail se pretende ver portanto, o projeto ser discutido em comissão ou plenário. Número 17, discussão do projeto de resolução 837 do PCP, também temos outro problema, não está aqui portanto, o proponente e, portanto, ficará para a próxima reunião. Outros assuntos. Audições confirmadas. Para o próximo dia 12 de maio, às 16 horas, audição à FESAP, portanto, relativa ao projeto de lei 334 do Partido Socialista, e no dia 20, às 10 horas, portanto, audição ao município de Viana do Castelo, relativa ao projeto de lei 334 do Partido Socialista. Não, não são todos. É. Estamos à espera dos outros restantes. Eu vou repetir, no próximo dia 12 de maio às 16 horas, portanto, audição à FESAP, no âmbito do projeto de lei 334 do PS. Calma. Neste momento só temos as confirmadas, ou seja, as entidades que confirmaram.
Okay.
Entretanto, podem haver mais entidades que confirmem. Neste momento, as que temos confirmadas. E para o dia 20 de maio, temos a confirmação do município de Viana do Castelo, portanto, dia 20 de maio às 10 horas, que é relativo ao projeto de lei 334, também do Partido Socialista.
Mas aquilo é uma audição conjunta com todos os municípios.
Sim, mas o problema é que as outras entidades ainda não confirmaram, portanto, não estão em confirmação. À medida que elas forem confirmando, nós vamos informando os parlamentares.
Mas é uma única, para todos.
Neste momento, portanto, as únicas que confirmaram foram estas entidades. Já, ou seja, ainda há outras entidades que falta a confirmação. Corretíssimo, exatamente.
Pois, claro.
Está bem. Referir ainda que o e-mail, portanto, do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, entidade visada para ser votada em sede do projeto de lei, portanto, 330, projeto de lei, não, isto é um projeto de lei, sim, 334 do Partido Socialista, a qual, contactada para realizar a audição, afirmou que não representa os trabalhadores de carreira de assistente operacional e, portanto, questiona mesmo assim se realmente pretende ser ouvida, adiantando que nada tem a opor à atribuição de suplemento proposto. Portanto, basicamente o que eles dizem é que não se sentem, digamos, competentes para, enfim, serem ouvidos no âmbito do projeto de lei 334 do PS, contudo, pronto, informam que nada tem a opor à atribuição de suplemento proposto. Portanto, basicamente é isso que nos indicaram. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, eu pedia só, se for possível, distribuir essa resposta para depois termos a certeza que...
Sim, nós faremos essa distribuição pelos grupos parlamentares. Sobre o projeto de resolução 883 do PSD, portanto, a 6ª Comissão pediu a redistribuição desta iniciativa, tendo sido pedida a pronúncia dos grupos parlamentares na COFAP sobre esta matéria. Portanto, o PSD considerou que o projeto de resolução também deveria ser redistribuído, tendo o grupo parlamentar do PS e do Chega manifestado a sua oposição. Também foi essa a minha posição, que foi comunicada também aos grupos parlamentares. Portanto, eu acho que, enfim, nós temos que endereçar um ofício ao par a manifestar a oposição da Comissão face a esta, digamos, redistribuição. Iríamos fazê-lo, dado que também foi essa, digamos, a aprovação que foi feita, portanto, na Comissão. Senhor Deputada Patrícia Almeida. Exatamente, portanto, e o PSD manifestou-se a favor da redistribuição à 6ª Comissão. Portanto, uma vez que a Comissão deliberou, portanto, que seria a oposição, não é? Portanto, que teria uma posição de oposição à redistribuição, nós iremos comunicar exatamente essa posição ao Presidente da Assembleia da República, que eventualmente depois poderá decidir, mesmo assim, que o projeto terá de ser redistribuído à 6ª Comissão. Senhoras e Srs. Deputados, esta reunião foi longa, não sei se os Srs. Deputados têm mais alguma matéria a tratar. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas matérias para tratar. A primeira é para saber o ponto de situação das audições requeridas ao Sr. Ministro das Finanças. E se há resposta da parte do Ministério em relação aos pedidos já formulados. E a segunda é no sentido de perceber o entendimento do Sr. Presidente em relação à matéria da decisão dos recursos próprios da União Europeia, que nos termos da lei deverão ser discutidos em plenário após a informação recebida da parte do Governo, e para saber se o Sr. Presidente vai promover essa diligência. Muito obrigado.
Sr. Deputado, relativamente à primeira questão, penso que estará tudo mais ou menos alinhado para no próximo dia 13 de maio, portanto, ser feita a audição sobre o Ministro do Estado e das Finanças. Portanto, sobre a despesa primária líquida, portanto, o requerimento do PS. Sim, dia 13 de maio na nossa reunião ordinária. Relativamente ao segundo ponto, sim, já procedemos a essas, já falei com os serviços no sentido de diligenciarmos junto do GAPAR essa questão. Está bem? Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, era no seguimento desta primeira questão colocada pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos, se for possível distribuir as audições que estão pendentes, que estão por agendar, não é? Para termos a noção de o que é que está em atraso.
Obrigado. Muito bem. Eu vou pedir aos serviços exatamente isso. Inclusive, não estou muito, mas pronto. O que é que eu pedi aos serviços para fazerem? Vão distribuir ainda hoje a grelha ad hoc que vai ser adotada para as audições do Sr. Professor Mário Centeno, do Sr. Professor Álvaro Santos Pereira. Já temos, entretanto vamos enviar os convites, mas as grelhas também gostaria que fossem aprovadas antes pelos grupos parlamentares para, enfim, quando forem endereçados os convites, nós também, eles saberem exatamente quais são as grelhas que vão ser aplicadas, ou a grelha que vai ser aplicada. Relativamente ao resto das audições, sim, nós também já pedi aos serviços também para fazer uma relação das audições que já estão confirmadas e aquelas que ainda não estão para confirmar e as respectivas datas. Está bem? Mais alguma questão, Sr. Deputado Miguel Costa Matos?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas questões. A lei das grandes opções, no termo da lei de enquadramento orçamental, deve ser tramitada num prazo máximo de 30 dias. Ela não se encontra agendada pela Conferência de Líderes. Ela tramita no seio da Comissão de Orçamento e Finanças. Não sei se tem alguma nota que nos possa dar em relação a isso. E também para saber se há alguma novidade em relação ao TAU. Muito obrigado. E nomeadamente à entrada em funções da nova coordenação e dos novos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito bem. Pronto. Relativamente à lei das grandes opções, Sr. Deputado, eu entretanto, os grupos parlamentares irão receber um e-mail da parte da Comissão relativamente a essa matéria. Okay? É uma situação que tem que ser resolvida, porque não é uma situação pontual, é uma situação recorrente. E, portanto, nós temos que arranjar aqui uma forma de cumprir prazos. Relativamente à senhora coordenadora do OTAL, eu vou ter uma reunião hoje com os serviços e com a senhora coordenadora do OTAL, que fez o favor e teve a paciência de aguardar o término desta reunião. E, entretanto, eu vou promover uma nova reunião, aí sim, com os respectivos coordenadores dos grupos parlamentares, para também, portanto, falarmos um bocadinho sobre como é que podemos tornar mais eficaz e mais eficiente a relação entre a OTAL e a COFAP. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitando, então, já que está aqui a senhora Presidente da Coordenadora da OTAL, para desejar as maiores venturas e os melhores sucessos na sua função, que serão os sucessos desta comissão. Claro que aventuras é no bom sentido, como é o bom sentido também da palavra sempre. Não, como é o bom sentido da palavra sempre, mas queria fazer esse realce. E pedir desculpa por ter a ousadia de lhe pôr aqui um prazo, numa discussão, impor um prazo, estando aqui presente, eu não sabia que estava, foi pela positiva, e portanto esperamos que esse trabalho até nos antecipe em mais, não sejam 15, sejam 7 dias na sua função. Sucessos, os sucessos serão sucessos do Parlamento. Muito obrigado.
Muito bem, ainda de forma de involuntária, então vamos todos fazer uma apresentação de cumprimentos à senhora coordenadora do OTAL, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Também no sentido de desejar as maiores felicidades à senhora coordenadora e também aos novos técnicos que entraram no OTAL e desejar que seja a mais estreita colaboração com esta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, uma vez que não está sentado à mesa, não ia fazer essa referência ao microfone, ia fazê-lo depois particularmente, mas já que todos o fizeram, também deixar aqui os nossos cumprimentos e sucessos no trabalho que vai desenvolver agora, que é muito importante para todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito bem, senhores e senhores deputados, vou por encerrar esta reunião. Ah, senhora deputada Patrícia Almeida. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dar nota aí no âmbito da organização da conferência sobre o quadro financeiro plurianual, eu tinha enviado um e-mail para reunirmos agora a seguir à reunião ordinária, mas o deputado Pedro Coelho não pode e, portanto, tendo em conta que estamos aqui um bocadinho com urgência e em cima da hora para os serviços informarem também o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, se fosse possível durante o plenário fazermos uma reunião de 10 minutos só para ajustarmos aqui as últimas questões para enviar aos serviços, pelo menos o deputado Mendonça Mendes e o deputado Pedro Coelho.
Muito bem. Sra. Deputada, vamos só marcar, agendar uma hora para quê? Para também remetermos essa informação aos tantos grupos parlamentares que fazem parte desse grupo de trabalho, para eles aparecerem.
Então, eu se calhar sugeria, não sei, senhores deputados, mas 16 horas?
16 horas.
Às 16 horas. Onde?
Os serviços, entretanto, se calhar indicarão a sala, se calhar...
Uma coisa rápida, não precisamos de grande formalidade, digo eu.
É.
Sr. Presidente,
nós não podemos, eu não posso. Não.
Muito bem.
Durante o plenário, só...
Os serviços.
Obrigado. Os serviços. Só muito rapidamente. Sala 3, ok. Obrigado.
Muito bem.
Não, nós depois mandamos. Nós mandamos. Mas é sala 16 horas, então.
16 horas, está bem? Muito bem. Muito obrigado, senhores deputados. Está encerrada esta reunião.